tarde. Tem início a transmissão da 70ª reunião ordinária desta quinta-feira, dia 7 de dezembro de 2023. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes oficiais, @CâmaraDivinópolis, e fique por dentro também das ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, o cidadão Fabiano Gomes falará sobre a farmácia popular. Na ordem do dia, dois projetos constam para a apreciação dos vereadores. Será realizado a posse do vereador Lauro Henrique Rodrigues de Carvalho, do Republicanos, conhecido como Capitão América. E para início dos trabalhos, passa a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 7 de setembro de 2023, havendo o quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 78ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito da vereadora Ana Paula do Quintino e o vereador Breno Júnior, que conduzem até o plenário o senhor Lauro Henrique Rodrigues de Carvalho. Senhoras e senhores, hoje no empossamento nosso novo vereador, senhor Lauro Henrique, por um problema técnico nesse exato momento, o sistema foi travado, nós vamos suspender por 5 minutos até que a conexão seja restabelecida. Convido os vereadores para que nesse momento possamos ouvir o juramento de empossamento do nosso companheiro Lauro Henrique Rodrigues de Carvalho.
prometo cumprir com dignidade o mandato a mim confiado pelo povo, observando fielmente os preceitos constitucionais e legais, em especial a lei orgânica do município, e trabalhar pelo engrandecimento de Divinópolis.
Senhor Lauro Henrique, o senhor pode tomar assento. Declaro empossado o vereador Lauro Henrique, o Capitão América. Prezados vereadores, caras vereadoras, amigos e amigas, em nome da 25ª legislatura, em nome de todos os vereadores, dou as boas-vindas ao vereador empossado Lauro, Capitão América. Na certeza que ele chega aqui com todos as credenciais para realizar um trabalho digno em prol de Divinópolis. O ano de 2024 está se avizinhando à cidade do Divino. Dedicação dos vereadores eleitos para esse mandato. Tenha certeza que o saldo será muito positivo. Esta legislatura tem aprovado leis que estão melhorando consideravelmente a nossa realidade. O poder legislativo vive uma nova fase através do revolucionário sistema de tramitação da documentação digital. Temos a oportunidade única para ampliar o atendimento à população através de novos espaços que poderemos viabilizar até o final do ano. Portanto, encerro minhas boas-vindas ao vereador Lauro Capitão América, com a certeza que você terá todas as condições de continuar realizando o seu trabalho solidário e social. Os demais vereadores que estão fazendo história através dessa marcante 25ª legislatura. Continuaremos com as mangas arregaçadas trabalhando por Divinópolis. É o que eu tinha por hoje. Muito obrigado. Solicito do vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: o que a si mesmo se exaltar será humilhado. O que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais as portas do reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão tentando entrar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pai nosso, que estais no céu.
Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente da contribuição ou seguridade social que tem por os objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, o amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção e integração ao mercado de trabalho, a habitação e as pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário José Brás, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Escrito para a tribuna nessa tarde de hoje, o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que se inscreveu para falar sobre a farmacinha, farmácia popular. Correspondências do Legislativo. Ofício interno de número 36 de 2023, vereador Anderson da Academia, justificando a ausência da reunião ordinária do dia 7 de dezembro de 2023. Correspondências do Executivo. Ofício CEMUS de número 74-2023, respondendo a requerimento de números CM 839 e 842, ambos de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício Secretaria Municipal de Saúde número 120-2023, solicitando dilação de prazo de 30 dias para responder requerimento de número CM 1833, de autoria do mesmo vereador. Ofícios Secretaria Municipal de Saúde, número 166 de 2023, respondendo ao requerimento de número 1870 de 2023, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício de número. Ofício Secretaria Municipal de Saúde, número 167, respondendo ao requerimento de número 1869, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEPLAN de número 35, respondendo o requerimento de número CM 1837, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 471, respondendo o requerimento de número 1880, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEFOP de número 1703, de 2023, respondendo o requerimento de número CM 820, de 2023, de autoria do vereador José Brás. Ofício CEMED de número 1442, respondendo o requerimento de número CM 1877, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício Segov de número 626 de 2023, respondendo indicações dos senhores vereadores. Indicação de número 27, autoria vereador Ademir Souza. Indicação de número CM 2078, 2079 e 2080, todas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 2031, autoria vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 1976 e 1977, ambas de autoria do vereador Periquito. Indicação de número 1872 e 2003, autoria vereador Rodson do Zé Milton. Indicações de número 1829 e 1830, ambas de autoria do vereador Wesley Jarbas. Correspondências de terceiros. Ofício de número 25-2003, Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, Divinópolis, comunicando que foi realizado na sede do cartório eleitoral da 103ª Zona Eleitoral de Minas Gerais, às 14 horas, audiência para processamento do resultado das eleições proporcionais 2020, em cumprimento à decisão do Tribunal Superior Eleitoral, nos autos do agravo de número 0600-456-13-2020-6-13-01-03. Cumpre-se informar que houve alteração de resultado para o cargo de vereador do município de Divinópolis, constando como eleito o senhor Lauro Henrique Rodrigues de Carvalho. Segue em anexo relatório de votação e ata assinada pelos presentes. Respeitosamente, Cíntia Faria de Oliveira Greco, chefe de cartório. Ofício Contur de número 441 de 2023, convidando para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Turismo a ser realizada no dia 15 de dezembro, às 9 horas, na sala de reuniões do 5º andar do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Ofício de número 51 de 2023, senhor presidente, cumprimentando cordialmente, venho através deste comunicar e convidar para a reunião ordinária do Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável, que será realizada terça-feira, dia 12 de dezembro, às 13h30, de forma presencial, na Casa dos Conselhos. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário Zé Brás. Solicito ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 165 de 2023. Declara de utilidade pública a Associação de Apoio a Portadores e Familiares da Doença Falciforme, com sede e foro neste município. A autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal de número 167 de 2023. Dispõe sobre a realização de curso de atendimento humanizado às vítimas de violência sexual para profissionais da segurança pública, da área da saúde e toda a rede de apoio no município de Divinópolis e da outras providências. Autoria, vereador Zé Brás. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 100 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a reconhecer direito e indenizar a Sociedade Empresária Fundição Santa Rafaela Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 104 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel de propriedade do município mediante doação com encargos à Sociedade Empresária Tricostura Indústria e Comércio Limitada. Autoria, Executivo Municipal. Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 105 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 1.333.912,99. Autoria, Executivo Municipal. Emenda de número 101 de 2023. Emenda de número CM 101/2023. Ao projeto de lei de número EM 86/2023. Autoria, vereador Edson Souza. Emenda de número 102/2023. Emenda de número CM 102/2023. Ao projeto de lei de número 61 de 2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 103/2023. Emenda de número CM 103/2023. Ao projeto de lei de número 61 de 2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 104/2023. Emenda de número 104/2023. Ao projeto de lei de número 61 de 2021. Autoria, vereador Flávio Marra. Emenda de número 105 de 2023. Emenda de número 105/2023. Ao projeto de lei de número CM 9 de 2023. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 1258 de 2023. Solicitando ao Executivo que seja realizada a limpeza da rua João Paulo I, nas proximidades do número 471, bairro Nova Fortaleza 2. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 1879 de 2023. Solicitando ao Executivo que seja feita a operação tapa-buracos na rua Berenice Dias, esquina com a rua Guatemala, no bairro Santa Rosa. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 1880 de 2023. Solicitando que seja feita a limpeza e capina na rua Beira Alta, entre as ruas Saara e Butia, no bairro São Luís. Autoria, vereador Rodson do Zé Milton. Indicação de número 2048 de 2023. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, a capina e limpeza da Avenida Flora, nas proximidades do número 421, Vila Romana. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2049 de 2023. Solicitando do Executivo a construção de um complexo esportivo no espaço que pertence parte ao município e parte à Associação de Moradores do bairro Esplanada, localizada na rua Mestre Rangel, nas proximidades do número 690, bairro Esplanada. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2050 de 2023. Solicitando do Executivo a troca de iluminação a vapor por LED no bairro da Vanuse, principalmente ao longo da rua Hamilton Pereira Franco. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 2099 de 2023. Solicitando do Executivo possibilidade de execução do seguinte serviço: capina e limpeza urbana na rua Pernambuco, em frente ao número 1800, no bairro Centro. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2100-2023. Solicitando do Executivo a realização de capina e limpeza urbana na Avenida Anhanguera, próximo ao número 1841, bairro Candidez. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2101, solicitando do Executivo a realização de capina e limpeza urbana na rua País, próximo ao número 1821, bairro Vila Cruzeiro. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 2102, solicitando do Executivo recomposição de massa asfáltica na rua Pedro Pires, próximo ao número 215 e 431, bairro São Sebastião. Autoria, vereador Breno Júnior. Requerimento de número 1843 de 2023. Solicitando do Executivo, através de órgão próprio, dentro do prazo regimental, informações detalhadas referente ao valor da tonelada de asfalto para a operação tapa-buracos. Qual empresa ou empresas que realizam o trabalho de tapa-buracos? Custo da operação. Gasto com a operação tapa-buracos nos últimos 2 anos. Autoria, vereador Flávio Marra. Requerimento de número 1844 de 2023. Solicitando do Executivo, dentro do prazo regimental, informações detalhadas referente ao valor da tonelada do asfalto para a operação tapa-buracos. Qual empresa ou empresas que realizaram o trabalho de tapa-buracos? Custos das operações. Gasto com a operação. Autoria, vereador Flávio Marra. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, secretário José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido o senhor Fabiano Gomes de Oliveira, que irá falar sobre a farmácia popular. Para se dirigir à tribuna, informamos ao tribuno que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do regimento interno da casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes do que consta a inscrição da tribuna livre. Senhor Fabiano, o senhor terá 10 minutos para se expressar.
Olá, olá, senhor presidente, pessoas que nos assistam, meu muito boa tarde, pessoas que estão aqui, meu muito boa tarde. Em primeiro lugar, desejar ao vereador uma posse muito abençoada, que o Capitão América seja bem-vindo, viu, capitão? Que Vossa Excelência possa ter um trabalho, um mandato muito abençoado e possa ajudar nós, divinopolitanos, a conseguir melhorias para Divinópolis, da forma que a população merece, porque nossa cidade merece uma atenção melhor de boa qualidade. Eu gostaria também de pedir o senhor prefeito. Senhor prefeito, estou aqui novamente pedindo primeiro para agradecer Vossa Excelência, junto com os vereadores, a respeito da limpeza do corpo. Fico muito grato. Mas hoje estou aqui pedindo que Vossa Excelência pode olhar para nós a questão da saúde. A farmacinha popular, infelizmente, ela está ficando sem medicamentos e está ficando um sofrimento. População que não tem condições no momento de ficar comprando medicamento, infelizmente está levando prejuízo, porque chega lá, não tem um Tegretol, não tem um Gardenal, e assim vai. Eu gostaria também de pedir o governador Zema, que tiver a mão na consciência, e claro, poder nos ajudar. Governador Zema, cá para nós. Divinópolis é uma cidade muito grande, o estado de Minas Gerais é muito grande. Concordo com Vossa Excelência de estar passando esse aperto para atender os municípios. Mas Vossa Excelência pensa que Divinópolis pode ser uma cidade com 245 mil habitantes. Acha que Divinópolis não pode ter um recurso melhor na área da saúde? Cá para nós, governador. A realidade da população divinopolitana está difícil de conviver bem com o estado. Por qual motivo? Divinópolis está passando por um aperto na área da saúde, está passando por um aperto nas verbas que tem, que Vossa Excelência tinha condições de mandar para Divinópolis. Os vereadores aqui, por exemplo, se cobra muito de Vossa Excelência uma transparência na área da saúde. Olha, a gente para pensar, a gente para analisar. A gente está até cobrando a melhoria, é no bom respeito, é na boa educação, na boa sabedoria e mais do que isso, na boa inteligência e na boa transparência. Vossa Excelência prometeu Divinópolis que nunca ia deixar faltar medicamento para o município. Está certo, mas cadê o recurso? E o tanto de imposto que a população paga? E o tanto de imposto que nós divinopolitanos pagamos para ter o recurso na área da saúde, como remédio, neurologista, médico para poder ter as pessoas que têm problema de outras dificuldades em geral. Por exemplo, divinopolitano, não somos só Divinópolis que está passando por esses problemas. O Estado mineiro em geral está passando por uma falta de pouca vergonha. Agora, Vossa Excelência tinha que ter a mão na consciência, entender que o prefeito, sem preconceito, está pedindo Vossa Excelência uma transparência. Minha gente, cá para nós. Se Divinópolis fosse uma cidade tão abençoada, igualzinha ela é, então por que, os municípios não podem ter uma boa saúde de boa qualidade? Gostaria também de pedir aos senhores vereadores, por gentileza, senhor presidente Israel, que Vossa Excelência, por gentileza, junto com os vereadores, cobrasse do governador Zema uma posição na área da saúde. Eu entendo que o prefeito, sem preconceito, está tentando trazer recurso para ajudar a população. Mas cá para nós, minha gente, como é que a gente vai ter medicamento pagando os impostos caros, água cara, rede de esgoto cara, luz cara, imposto de IPTU caro, se a população não tem um retorno que o povo merece? Aí a gente para pensar. Divinópolis, como uma cidade grande e merece um respeito muito abençoado, eu acho que o governador Zema, junto com o prefeito, podia tirar a mão da consciência e, sem preconceito, pensar na população como que o povo merece. Olha, a minha filha, por exemplo, minha filha está em Carmo do Cajuru esperando um retorno do coração em BH. Para Vossa Excelência ter uma ideia, governador Zema, até hoje a resposta não chegou lá para ela poder ter o retorno do coração. Aí o pai põe a mão na consciência e parou para pensar. Se Vossa Excelência, quando vem aqui em Divinópolis, Vossa Excelência sabe que sempre quando o senhor chega aqui em Divinópolis, a população recebe Vossa Excelência bem. Então, eu acho que seria mais bonito dar a mão na consciência de Vossa Excelência retribuir os valores que Divinópolis merece para poder ter uma área da saúde de boa qualidade. Cá para nós, é verdade. O município está crescendo, está desenvolvendo. E eu gostaria que os senhores vereadores, como o vereador Flávio Marra, os vereadores Ney Burg, o Edson Souza e os outros restantes, nos ajudassem nessa questão. Por qual motivo? Porque nós que pagamos nossos impostos caros, vereador Flávio Marra, Vossa Excelência, por exemplo, cobrou do prefeito esses dias para trás uma emenda que Vossa Excelência fez a respeito da farmácia. E ele até hoje não te deu uma posição. Vossa Excelência cobra dele aqui do município direto, do governo municipal, uma posição para ajudar a população. Agora eu gostaria de saber de Vossa Excelência uma questão. Se Vossa Excelência está cobrando a melhoria, os outros vereadores estão cobrando a melhoria, e o governo do estado não está mandando o recurso que a população merece com medicamento, onde que nós vamos parar nessa situação? Minha gente, a gente tem que cobrar nossos direitos, sem preconceito, mas assim com respeito, com humildade. A educação prevalece em qualquer lugar na vida da gente. Eu estou aqui hoje novamente cobrando meus direitos, não só meu, mas da população, que merece uma posição. Olha, minha gente, eleição está chegando aí o ano que vem, municipal. Aí a gente para pensar. A população quer melhoria, correto, vereador? Mas só que não está tendo aquela condição que o povo merece. Gente, o tanto de gente que está aí doente, passando mal, ficando internado, falta de medicamento, falta das coisas que necessita, aí a gente para pensar. Agora, eu gostaria de conversar, cobrar do vereador Deiburg, para poder nos ajudar a respeito dessa questão. Wesley Vaga, por gentileza, cobrar dessa situação, porque, junto com o Capitão América, poder nos ajudar nessa situação. População, Divinópolis está crescendo, concordo. Mas a gente também tem que fazer da parte da gente para andar certo. Olha, Se a população cobrasse a melhoria com respeito, sem preconceito e com dignidade, as coisas não estavam nessa palhaçada do jeito que está, não. Agora a gente para pensar. A população merece o quê? Respeito. Divinópolis é uma cidade bem grande. Está certo que BH também está crescendo, mas BH, os outros municípios mineiros, dependem muito de BH para poder ter um recurso na área da saúde de lá para cá. Aí eu gostaria de conversar com o governador Zema. Governador Zema, Vossa Excelência, que é uma pessoa inteligente, uma pessoa que foi reeleito para poder comandar o município de Minas Gerais, o estado de Minas Gerais, Vossa Excelência sabe o que, que a população está passando. Agora cá para nós, só acha correto da farmacinha ficar sem medicamento? Só acha certo dos municípios mineiros ficar sem recurso na área da saúde? Aí quando a população cobra seus direitos, aí muita gente fala, ah, mas a população está errada. Mentira. Só a gente que pega medicamento lá, a gente sabe como é que fica. Olha, tem vez que eu chego lá para pegar meus medicamentos, que eu sou epilético, tenho crise epilética, chego lá, não tem um medicamento, um Tegretol para pegar, gente. Agora, isso é uma falta de brilho na cara. O estado de Minas Gerais é um estado muito grande, eu concordo. Mas os municípios não podem levar prejuízo por causa dessa situação toda, não. Agora, cá para nós, se a população também puder fazer da sua parte, Divinópolis saía bem. Mas é igualzinho os vereadores sempre falam, que a gente cobrar nossa melhoria, vamos cobrar direito, sem preconceito, na humildade, na honestidade, na disciplina, na boa vontade e mais do que isso, na honestidade. A honestidade prevalece em qualquer lugar na vida da gente. Minha gente, a gente tem que fazer da parte da gente para a gente poder cobrar uma melhoria boa, mas sem prejudicar ninguém. É só isso mesmo que eu queria falar, minha gente. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço a todos pelo apoio. Agradecido.
Obrigado, Fabiano Gomes. Parabéns pela sua reivindicação. Passa a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito é o vereador do Republicano, vereador Lauro Henrique Capitão América.
Uma boa tarde a todos. Quero começar aqui o meu agradecimento, primeiramente a Deus, a minha família, aos 1.223 eleitores que depositaram confiança em mim e na nossa cidade como um todo, porque a gente está aqui para prestar, né, um papel para a nossa cidade inteira, como eu e como todos meus amigos, que a partir de agora a gente está aqui junto. Pessoal, eu sempre deixei claro que o meu sonho de estar aqui nessa casa sempre era voltado para a área da saúde, porque era onde o meu projeto, Capitão América Soldado, abrangia mais. Muitos pensavam que o nosso projeto, antes da gente estar aqui, dessa visibilidade, dessa vitrine que a gente tem na Câmara, que o nosso projeto era para doar cesta básica, era para doar leite, nunca foi isso o nosso intuito. O nosso projeto era para conseguir cirurgias, quando não podia esperar pelo SUS. A maioria das pessoas que seguem aí as nossas redes sociais sabe como funciona o nosso projeto Capitão América Solidário. O nosso projeto nunca procurou uma pessoa para ajudar. As pessoas procuram o nosso Instagram, a maioria das vezes, como a gente já disse aqui uma vez nessa tribuna, quando o poder público mesmo não conseguiu resolver esse problema. Eu quero aqui deixar aqui para a população de Divinópolis, vocês podem ter certeza que nesta casa aqui eu serei apenas justo. Não serei base, não serei oposição, mas serei justo. Tudo que cair naquela cadeira que eu estou assumindo aqui agora, aqui, eu serei justo. Vocês podem ter certeza que esse é o meu compromisso aí com você, divinopolitano. Dizer para vocês também que eu quero honrar aqui todos vocês que confiaram em mim e principalmente durante esses 3 anos onde eu travei aí, né, uma batalha judicial, sabendo que eu tinha convicção de tudo aquilo que a gente tinha feito, né, buscando os nossos direitos, porque tinha sempre o sentimento que aquela cadeira tinha se tirado de mim injustamente, mas a gente procurou por justiça. E hoje eu estou aqui por justiça. A gente buscou e com muita fé em Deus a gente conseguiu. Eu quero dizer aqui um recado para um grande amigo meu que eu tive, que na campanha de 2020 eu conheci um amigo chamado Hamilton Beirigo. Muitos de vocês aqui já devem ter ouvido falar o nome do Hamilton. O Hamilton foi um candidato que naquela época, eu encontrei com ele no centro, ele virou para mim e falou: capitão, cola um adesivo seu no meu carro. E aquilo ali eu nunca esqueci. Que a gente sabe que quando a gente está numa disputa para vereadores, a gente sabe a luta que é, a gente sabe o desgaste que a gente tem. E eu vendo ali na minha candidatura, humilde, como a maioria do pessoal aqui foi, e eu vendo um candidato ali, sem me conhecer, fazer um pedido desse para mim. Quero deixar aqui para ele, para a família dele, todo carinho, saber que tudo que eu conversei com ele, eu vou honrar nessa casa aqui. A gente tinha um sonho de estar aqui. A gente, infelizmente, ele faleceu vítima da Covid. Mas eu deixo aqui a minha homenagem para esse grande amigo que eu tive, mesmo que foi por pouco tempo, mas muito ensinamento eu tirei desse grande amigo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos escritos, convido a vereadora do PSC e líder do governo, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os presentes, pessoal que está em casa. Desejando as boas-vindas ao vereador Lauro, eu gostaria de lembrar o que o promotor Marco Antônio falou aqui no dia da nossa posse, em 2021, que a gente não deve agradecer os votos que a gente teve, e sim honrá-los. Então, que o Lauro honre os votos que ele teve. E eu lembro disso todos os dias, porque eu levanto cedo e vou para a rua trabalhar, honrar aquilo que a população espera de mim. Bom, o que eu vou falar aqui, a pessoa não está aqui não, mas já deve estar em casa vendo, né? Porque é assim, né? Acontece desse jeito. Jesus Cristo, Jesus, o menino Jesus, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Todo mundo sabe essa história. E a água, ela simboliza muito do batismo. E infelizmente foi proferido contra a minha pessoa que eu não valho nem a água que foi usada no meu batizado, lá no Rio de Janeiro, na igreja Santa Margarida Maria. Pena de você que falou isso de mim. Pena. O que eu tenho para lhe oferecer é só oração. Então vamos a coisas boas. Dorel, nós temos algumas fotos para apresentar lá da UPA, da sala de espera, por favor. Gente, a sala de espera da UPA está quase terminando lá. Já tem os vidros, que as janelas não serão abertas porque tem climatizadores. Dorel, eu acho que tem outras. Aquelas caixas que estão no meio são mais climatizadores. E, gente, a porta, você não precisa pôr a mão nela. Ela abre sozinha. Determinada distância da porta, ela abre, você entra, depois ela fecha. Isso aí é o resultado de uma emenda positiva nossa de R$200 mil. Por que que nós colocamos uma emenda de R$200 mil para fazer essa sala de atendimento lá na UPA? Porque a gente tem que ter dignidade em tudo. Quem dera se ninguém precisasse na UPA fazer nada. Mas ali, ó, tem pessoas que vão para consultar, tem pessoas que são acompanhantes e tem que esperar. Então que pelo menos as pessoas tenham dignidade para isso. Então, ela deve estar quase pronta E quando for do anúncio da entrega a ela da população, eu espero que você, que puder, esteja lá. Detalhe, o dinheiro que foi colocado ali, ele não é meu, é seu. É dinheiro, o seu dinheiro de imposto que foi e voltou. É preciso que se fale isso todo dia. Porque ainda tem gente que acha que tira do bolso para pôr lá. Não, é dinheiro de imposto. Bom, gente, hoje eu estive lá no programa Bom Dia Divinópolis, igual alguns vereadores já foram, a gente, todos estão indo para fazer um balanço do mandato até aqui. E o tempo para mim foi pouco, foi só meia hora, porque graças a Deus a gente tem bastante coisa para poder mostrar de positivo para a população. E uma coisa que eu trago comigo e que quem quiser ver, está lá no escrito no meu gabinete, num banner, que eu sempre falei que queria ver na política, uma missão e não um negócio. E hoje eu ouvi uma frase muito importante que encaixa nessa que eu levo comigo, do olhar humano dentro da política. Um bom político não deve ter seu nome lembrado por suas brigas e nem discussões, e sim por suas conquistas e soluções. Eu acho que está na hora de parar de muita falação e problema aqui dentro dessa casa e ir trabalhar, porque a população que está lá fora espera de nós é solução dos problemas. Bom, na terça-feira eu falei sobre isso e parece que eu fui atendida. O projeto CM133 está na pauta de hoje. O que diz o CM133? Institui a campanha permanente à mulher, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no município de Divinópolis. Tem um parágrafo aqui que eu achei interessante, eu queria ler para vocês. Um minuto, por favor. No mapa Mulher na Política de 2015, apresentado pela ONU, o Brasil ocupa uma das mais... ocupa uma das últimas posições na lista de 188 países quanto à participação feminina no parlamento. Assim, com a presente campanha, buscamos aumentar significativamente mulheres empoderadas politicamente, pois quanto mais cedo seu contato com as questões políticas partidárias, maior será o seu engajamento. Eu gostaria de pedir ao plenário que olhasse para as fotos que estão ali, na parede, por gentileza. Agora, olhem para as fotos que estão do outro lado. Realmente, é de entristecer. Se nós somos mais de 52% dentro de Divinópolis, pessoalmente, ali tem 6, eu sou a sétima mulher, eu sou a terceira mulher negra nessa casa. Então, está na hora das mulheres realmente saírem candidatas, procurarem partidos que se adequem às coisas que ela vê, que está certo, saírem candidatas sim. E outra, eu falei isso aqui terça-feira e vou tornar a repetir, não caiam nas conversinhas, das promessas que os partidos propõem a vocês, mulheres. Saiam candidatas de verdade. Vão para a rua, peçam voto. Não prometam nada a ninguém. Simplesmente façam o seu trabalho enquanto candidata. Entrem nessa casa e desempenhem seu papel com maestria. Porque nós, mulheres, já viemos abençoadas do ventre das nossas mães. E é assim que a gente tem que se comportar aqui dentro. Eu, Ana Paula, todos os dias eu tenho que bater o pé aqui dentro para lembrar. Opa, eu tô aqui. Eu entrei pela porta da frente. Eu não caí aqui de paraquedas. Então, eu sigo fazendo o meu trabalho da forma que ele tem que ser. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula do Quintino. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. E inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e já mandando um abraço e convidando os moradores do bairro Afonso Pena, Santa Clara, Alto São Vicente, toda aquela região, para a chegada do Papai Noel ali no campo do Palmeiras. Quero estar mandando um abraço lá para o Adailton Batista, presidente do Palmeiras, nosso parceiro neste evento, o Valtinho Noel, né, que também vai ser um dos colaboradores deste evento. Pediu o Dorel, ver se tem condições de estar colocando a foto do nosso folder que a gente fez lá com muito carinho. Então, é o 11º Natal das crianças do bairro Afonso Pena. Então vai ser muito divertido. Então é domingo agora, dia 10, às 9 horas da manhã. Então você é nosso convidado especial. Nós estaremos fazendo em mais 4 bairros. E na oportunidade, semana que vem, a gente vai estar falando sobre os demais bairros. Aqui fica o nosso pedido, né? Ali o Palmeiras, que mobiliza ali toda a diretoria, né? O Adailton, o Vanilton, o Valtinho, toda ali para a gente fazer uma brilhante festa, como a gente sempre fez ali. Então, dia 10, 9 horas da manhã, Natal das Crianças no campo do Palmeiras. Você é nosso convidado. Sr. Presidente, ontem também estive na Rádio Minas, no programa do Flaviano, e a gente pôde meia hora também explanar nossos projetos, e eu falei de uma questão que está atrapalhando muito a cidade, essa indefinição de algumas pastas, da postura, algumas secretarias sobrecarregadas de serviço, bons secretários, mas sobrecarga sobre eles. Em tempo oportuno, eu acredito que o governo deva desmembrar essas secretarias, e só uma que está me entristecendo é a questão da CEMIG. Eu, como membro da Comissão de Justiça, solicitei uma reunião para dia 13, quarta-feira, no plenarinho desta casa, que vem chamar a CEMIG, a postura, a procuradoria, para ver qual que é o procedimento, com que legalidade a CEMIG sai fazendo o que quer dentro da cidade. Essas linhas de transmissão, ela não tem responsabilidade nenhuma pela manutenção das mesmas, vira bota fora, lixão, e ela não tem responsabilidade nenhuma, mas tem autonomia ali, ninguém pode mexer. Mas limpar é com a prefeitura. Manutenção ela não pode fazer. Então, terça-feira, a gente vai estar chamando a CEMIG aqui na Câmara para ela nos explicar que autonomia que ela tem. Lá no Serra Verde está acabando ali com o conjunto Oswaldo Machado Gontijo, com poste que está ocupando 70% do passeio, tirando toda a acessibilidade dos cadeirantes, ou mesmo das pessoas que vão passar com uma sacola, não tem jeito. Então, para você abrir um comércio, é exigido alvará de acessibilidade, exige tudo. Mas a CEMIG, ela pode sair tirando acessibilidade de todo um bairro. Né? E a gente denunciou, falou e não adiantou. Ontem, com tristeza, eu vi que já estão esticando os fios de alta tensão dentro de todo o bairro e trazendo perigo ali para a comunidade. Então foi comunicado a todas as secretarias, a prefeitura toda está sabendo e está fazendo. Isso a CEMIG tem projeto aprovado pela CEMIG, mas a prefeitura ela tem ciência disso? Então a gente vê com indignação, então terça-feira, quarta-feira, dia 13, a gente vai estar convocando a CEMIG aqui nesta casa através da Comissão de Justiça. Sr. Presidente, lei sancionada, glória a Deus, a lei 236, que estabelece, graças a Deus agora foi estabelecido, normas mais claras para a cobrança de IPTU. No tocante ali, as coberturas metálicas, aquelas coberturas que são colocadas para fins de proteção de laje. Então essa lei foi, de minha autoria, foi sancionada pelo prefeito Gleidson, queria agradecer lá a sensibilidade. Então a gente está certo que o ano que vem, as pessoas que requererem, dentro da lei, a retirada da cobrança dessas áreas, que não esteja ali cobertura metálica, que não esteja banheiro, divisão interna, tanquinho, churrasqueira, que não caracteriza área gourmet, não poderá ser mais cobrada IPTU dessas áreas. Então fica aqui nosso agradecimento por ter sancionado. A outra, quem teve que sancionar foi o vice-presidente na época, o Roger Viegas, mas essa foi sancionada e a gente espera colocar em prática o ano que vem. Sou presidente, Superintendência Regional de Saúde. Ontem estive lá na superintendência para conversar com a nova superintendente, a doutora Kênia, mas ela estava em outra reunião e eu tinha que ir na UPA olhar uma questão de uma paciente oncológica que estava lá na UPA. Já foi resolvido o problema dela. Queria estar comungando aqui com o novo vereador, o Lauro, né? O Capitão América, no tocante à saúde. Mas a gente sabe, o vereador, que as questões vão além do querer da gente. A gente vê essa superlotação da UPA, fila de espera para cirurgias, que não é resolvida pelo município. Essas designações é por conta do Estado. Ele é que coordena leito. Então, eu estou aguardando deferimento de um pedido de reunião também com a superintendência, porque a gente espera que essa nova superintendente, a doutora Kênia, faça um melhor trabalho do que o anterior, que foi muito omisso em algumas questões. A gente espera que, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, procure os outros três hospitais de Divinópolis, para que eles façam também atendimento, façam cirurgia aqui em Divinópolis, que é um absurdo a pessoa sair de Divinópolis para uma cirurgia simples, sendo que tem três hospitais aqui, mas não são credenciados. O São João de Deus se limita a cirurgias de alta complexidade, né? Isso já foi questionado, mas não foi resolvido. Então espero que a gente tenha uma melhor harmonia com a nova superintendente, a doutora Kênia. Sr. Presidente, falei também ontem lá na Rádio Minas sobre os trabalhos desta casa neste ano que finda. A gente viu um ano muito tumultuado, não produziu nada para Divinópolis, projetos que já eram para ter sido aprovados, agora que eles estão vindo para plenário, trouxe um prejuízo grande. Esse denuncismo, essa falta de compromisso para com que realmente nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos para defender o povo e não para fazer palanque, entrar com projetos esquisitos nessa casa, cortinas de fumaça, né? Que a gente viu que teve muita cortina de fumaça. Projeto mais para pôr a carinha dos vereadores para fazer. E tem vereador, ex-vereador, fazendo show fora desta casa. Então, que a gente tenha um ano de 2024 mais tranquilo, mais sério, né? Esta casa tem que respeitar o povo de Divinópolis. Sr. Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, vereador Josafa Anderson. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Patriota, o vereador Flávio Marra.
Sr. Presidente, vereador Israel da Farmácia, demais vereadores, inicia a nossa fala aqui, não podia ser diferente, dando boas-vindas ao nosso companheiro, nosso novo colega, vereador. Tenho certeza que vai vir para somar muito, para poder ajudar realmente a nossa cidade, tendo em vista aí que próprio Capitão América, assim carinhosamente conhecido, já tem o seu trabalho social, né, já tem o seu trabalho em toda a cidade, muito humano até, por sinal. Então, seja bem-vindo, Lauro, que você possa somar muito com essa casa, eu tenho certeza disso. E eu, esse humilde vereador, está à disposição. No que precisar, o que eu puder ajudar e somar, a gente está à disposição. Deixando claro aqui que aqui não é nem questão de ser base, ser situação, ser oposição, ser nada não. A gente tem que ser o povo, né? Aqui, muita gente pergunta se é difícil, presidente, ser vereador. Não é difícil não, é só fazer o que o povo quer que você faça. É só falar a língua do povo, representar o povo. Você não tem dificuldade nenhuma de ser vereador. É claro que tem aí aquelas pessoas que ficam em cima da gente achando que tem que dar cesta, que tem que dar remédio, que tem que dar... Isso não é incumbência do vereador. O vereador tem que legislar, fiscalizar e a obrigação de representar. E quando eu falo representar, é representar e falar aquilo que a população queria falar e não está aqui para falar. Mas dando continuidade a isso, senhor presidente, muito me chamou a atenção aqui a fala do Fabiano. Fabiano é um amigo que trabalhou comigo no rotativo ainda, né, Fabiano? A gente tinha 16 anos de idade, a gente trabalhou junto no estacionamento rotativo, foi meu primeiro emprego fechado, junto, eu tive a honra de trabalhar com você. E eu falo que chamou atenção, Fabiano, porque você também veio aqui para poder questionar a saúde. Igual você veio essa semana passada veio a senhora, semana retrasada veio outro senhor, e o problema sempre é o mesmo. O problema sempre é a nossa saúde. E aí muito me chama a atenção, porque tem gente, o meu telefone não para. Flávio, vê se você consegue essa questão dessa consulta, dessa cirurgia, desse exame, porque eu estou aqui, já tem 6 meses, já tem 8 meses, já tem 1 ano, esperando e não sai. Ô Flávio, vê se você me ajuda, o problema é o mesmo. E aí eu fico me perguntando, que eu aprendi dentro da política, senhor presidente, 3 anos que eu estou como vereador, primeiro que a gente tem que ter coerência. Coerência e prioridade. Primeira coerência que eu falo é o seguinte: não adianta ter posto de saúde pintado, a gente ir lá alugar uma casa, pagar lá R$1.500, R$2.000, pintar a casa, escrever lá posto de saúde e pronto, ter o posto de saúde. Sendo que não tem médico, sendo que não tem consulta, sendo que não tem um enfermeiro, não tem nada. Não adianta. E aí também não adianta. Isso aqui é a questão da coerência. E não adianta a questão da prioridade que eu estou falando, a gente ter carçamento, a gente ter uma praça pintada, não adianta a gente tampar os buracos com terra igual está tampando, e a nossa saúde de jeito. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso questionamento é sempre o mesmo. É sempre a questão da saúde, que parece um buraco sem fim, um buraco negro, essa que é a verdade. E aqui, não vem falar que não tem dinheiro não, porque eu já falei isso aqui. São mais de R$1 milhão, eu gosto de pôr a população a parte disso aqui, é mais de R$1 milhão por dia que é gasto, que é investido na saúde. E aí eu te pergunto, podia ter 35 mil usuários de Divinopolitano esperando uma consulta, um exame, uma cirurgia? É justo fazer isso? E por que eu estou falando isso? Saiu na mídia agora, e agora veio para a informação veio de concreto aqui para essa casa, que o nosso secretário, o inoperante... Aqui eu não tenho nada contra o Alan Pessoa, sempre falo isso. Eu tenho contra o inoperante secretário de saúde, que não produz o que deveria produzir, porque ele tem estrutura para isso, ele tem dinheiro para isso, ele tem orçamento para isso, ele tem salário para isso. Então ele tinha que produzir aqui para a nossa cidade. E agora veio a notícia que ele foi afastado do problema de saúde. E agora vai entrar a Sheila, né? Não é isso? Então eu estou aqui, Sheila, até humildemente te conheço, para a gente poder resolver os problemas, os grandes gargalos da saúde aqui no nosso município. E se você não sabe, mas eu acredito que você sabe, a gente está tendo um grande problema em todas essas questões que foi levantada aqui pelo próprio Fabiano. A farmacinha não está tendo remédio. Os postos de saúde pintados, que o prefeito está pintando e inaugura um por mês, não está tendo médico. Aquele projeto do Saúde na Hora, que foi até ideia minha, iniciativa minha, por isso que o prefeito criou, funcionando até as 22 horas, está dando 9 horas da noite, está fechando e não está tendo médico. Então eu estou aqui para poder te colocar a par do que está acontecendo. Você está entendendo, Sheila? Por mais que você vai ficar aí, eu não sei se é 1 mês, ou 2, ou 3, porque eu acredito que você seja até melhor do que um antigo secretário, aí você tem que ficar, eu estou te passando os problemas que a população está me trazendo. Porque não é justo Divinópolis ser macro-região, quando a gente fala em saúde, e aí quando custa sair uma cirurgia, e aí vai e fala assim, ó, tem que mandar ela para São Gonçalo,
tem que mandar ela para São Francisco de Paula, tem que mandar ela para Belo Horizonte, tem que mandar ela para Pará de Minas, para Lagoa da Prata, com cidade com infraestrutura, e bem menor do que a Divinópolis. Isso não entra na minha cabeça. Então a gente tem, se o problema é nosso, o problema quem tem que resolver é nós. E tem orçamento para isso. Então eu quero te dar boas-vindas, Sheila, que você possa vir, e eu estou aqui à disposição, sabe? Eu estou aqui à disposição para ajudar. E antes que fala aqui, ó, o Flávio só critica. Você não vê o Flávio trazendo solução de nada. Eu queria pontuar algumas coisas aqui que eu já trouxe para poder ajudar a saúde. A Ana Paula aqui falou da UPA, que está reformando lá. Tem 150 mil lá para material permanente. Depois da UPA pronta, a gente vai comprar cama, comprar cadeira, computador, mesa, leito, tudo. 150 mil de indicação minha. R$500 mil que está no CISVI. Inclusive está parado. Eu não sei por que o prefeito não está usando esse meio milhão. Porque foi eu que trouxe? Eu não tenho vaidade não, prefeito. Fala que é você, faz a dancinha e vão meter o cacete. Vambora. Outra coisa, uma van para o CISVI. Eu que trouxe também através de uma emenda. Impositivo do deputado estadual Mauro Tramonte. Já está rodando. R$500 mil para o Hospital São João de Deus. Porque o Hospital São João de Deus é o que ajuda a Divinópolis em questão da saúde aqui. Ai de Divinópolis se não tivesse o Hospital São João de Deus. Outra coisa, 30 mil para a Policlínica, para poder desafogar a atenção secundária. A gente potencializou lá também. Climatização do posto, lá do bairro Afonso Pena. Hoje tem estrutura, lá tem mesa, tem cadeira, tem ventilador que a gente conseguiu levar para lá. R$100 mil para o posto do bairro São José. Eu coloquei lá, mas o secretário não vai falar meu nome. O prefeito também não vai falar meu nome, mas eu coloquei R$100 mil, dinheiro do povo que está voltando para o povo. Eu só destinei, porque lá precisava, tem questão de justiça. Mais outras coisas aqui, mais R$100 mil para o Instituto Helena de Poff, também que ajuda a desafogar aí a questão da saúde aqui no nosso município, e atende 250 famílias, sem a ajuda do município. Eu que destinei aí quase R$100 mil para poder desafogar lá no Instituto Helena de Poff. Então, é essa forma que a gente pode ajudar, além de cobrar, né? A nossa função aqui é cobrar. A nossa função é mostrar onde estão os erros. Igual eu estou mostrando, porque está faltando remédio na farmacinha, está faltando fralda geriátrica para quem precisa, está faltando o remédio contínuo para quem precisa. Não tem, está tendo dificuldade com consulta, com exame, com cirurgia, está faltando médico. E aí eu estou cobrando. Eu estou cobrando e estou mostrando e estou falando onde é. Então aí cabe o quê? O governo, que tem um orçamento de mais de 360 milhões por ano, resolver isso aí, e essa é a nossa função e obrigação. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, senhor presidente, é lá no bairro, eu fui lá na usina de asfalto, mostrei que a usina de asfalto estava parada, a Janete me desmentiu, falou que estava parada não, estava paralisada. Aí eu fui no dicionário e vi lá que é a mesma coisa, mas tá bom. E aí, agora voltou a funcionar. Só que eu acho que para enganar a população de Divinópolis, funcionou só 2 dias. Porque aqui, ó, mostra as fotos aí. Tá tampando com terra de novo. Isso aí é de hoje, viu, gente? Lá no bairro Elizabeth Nogueira, no bairro Nova Holanda e região. Eu tive lá, eu vi essas fotos aí, quem tirou fui eu. Então aqui, ó, não vem querer enganar a população, não. Isso é um caminhão de móveis cheio de terra tampando buraco. E aí é assim que se tampa buraco? Então eu estou aqui para poder cobrar. Se tem uma usina de asfalto, custou R$1 milhão, e o Cleitinho falou tanto nela que tinha que trazer, que tinha que funcionar, por que está tampando com terra? E aí eu tenho que cobrar. Eu tenho que escancarar e colocar a população para poder saber disso, porque quem sabe disso até agora é só o pessoal lá do Elizabeth Nogueira, do Nova Holanda, ali em volta, que está sendo tampado com terra. E aí no centro, para maquiar, faz um asfalto, um tapa-buraco digno. E nos bairros, essa porcaria aí, que gestão que é essa de fora para dentro? Aqui está parecendo é de dentro para fora. Então é covardia. Então vem aqui humildemente pedir aqui a nossa gestão, nossa prefeita, o nosso prefeito, que não tampe os buracos com terra, não. Isso aqui é um tapa na cara da população. E eu tenho que cobrar. Porque, gente, eu sou considerado aqui como oposição. Porque lá na prefeitura tudo para mim é não. É o Flávio que está pedindo? Não. É ele que mandou? Não. É ele? Não. Então, os outros vereadores aqui, com todo respeito, que é a maioria da base, eles não vão falar isso que eu estou falando. Mas imagina se eu fico calado e não mostro isso aí. Quem é que vai virar Divinópolis? Né? Ninguém vai... Todo mundo vai achar que nós estamos morando na Europa. E não é na Europa. É essa Divinópolis que eu estou mostrando. E aí eu estou cobrando. Aí fala assim, mas qual que é o resultado? Qual que é a solução? A usina de asfalto não está aí? não tem dinheiro em caixa? Pega, produz o asfalto e tampa com asfalto, que é isso que tem que ser feito. E é para isso que eu estou... E eu vou voltar lá, viu? Depois do feriado, segunda-feira, eu vou voltar lá para ver se essa pouca vergonha ainda está com terra. Se tiver, nós vamos chamar a imprensa e escancarar para Divinópolis inteiro. Então tá dando um recado. Eu estou sendo legal. Eu estou avisando que eu vou voltar lá para mostrar essa pouca vergonha aí. Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, é... Eu consegui uma emenda impositiva com o deputado federal Nildo Cardoso. E aí, parte dessa emenda, a gente comprou o Castra Móvel, está lá na prefeitura, de bar de sol, de bar de chuva, mas se Deus quiser, daqui a pouco vai estar funcionando. Está lá. E sobrou quase 280 mil reais. E aí, eu queria, que era um projeto meu, que está tendo esse complexo esportivo quase que na cidade inteira, eu queria levar lá para o bairro Esplanada. Queria até mostrar ali o lugar. Mostra aí, Dorel. Lá para o bairro Esplanada já tem um espaço, que é inclusive uma quadra que quando o Cleitinho era vereador, isso aí é o jeito que vai ficar. Mostra antes, Dorel. Quando o Cleitinho era vereador, ele andou pintando aqui a quadra ali. Esse espaço existe no coração do bairro Esplanada. Eu queria pegar essa emenda, 280 mil quase, e pôr lá para a gente fazer um complexo esportivo. Com quadra, com vestiário, com bebedouro, com playground, com parquinho, inclusive colocar também uma praça pet, que o orçamento dá para isso. O projeto está pronto, eu paguei ele do meu bolso. Se o executivo quiser, eu entrego para a prefeitura para a gente poder construir. Mas o que me chama a atenção agora é que parece que o executivo falou que está tendo boicote lá da diretoria do bairro Esplanada. Eu quero que isso não seja verdade, porque quem vai ganhar com isso é o bairro Esplanada. Então vem aqui a público pedir que não boicote, que a gente possa levar essa grande melhoria e benfeitoria lá para o bairro Esplanada. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Olá, Gilmar. Na sequência dos inscritos, o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior.
Saúdo o presidente dessa casa, vereador Israel da Farmácia, no qual eu cumprimento os meus nobres amigos aqui presentes. Também quero saudar a todas as pessoas em plenário. Quero cumprimentar na pessoa da Simone. Viu, Simone? Fiquei muito feliz de te ver aqui hoje. Ela que é lá do Terço do Padre Libério, lá da nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida. Seja bem-vinda, viu? Na pessoa dela, saúdo a todos presentes. E quero pedir licença a você de casa. Peço também agora todo respeito, poder dirigir breves palavras a vocês na tarde de hoje, dia 7 de dezembro. Quero mandar um abraço para a Cida, lá do Vila Cruzeiro, mãe da Gisele, que nos acompanha aqui em todas as nossas reuniões. Então, Cida e toda a população do bairro Vila Cruzeiro, o meu abraço. Antes de iniciar a minha fala propriamente dita, quero dar mais uma vez as boas-vindas ao nosso novo vereador, Lauro Capitão América. Seja bem-vindo a esta Casa Legislativa. Que o seu mandato seja um mandato frutuoso, um mandato em favor dos mais necessitados, dos mais pobres, que você possa cumprir a sua missão principal, que é legislar e fiscalizar. O resto vem de acréscimo. Faça aquilo que é o nosso papel, que o resto você vai deslanchar, eu tenho certeza, e conte sempre comigo, tá bom? Com a minha amizade, independente de qualquer coisa. Meu abraço. Senhor presidente, amanhã, 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, padroeira da nossa diocese, padroeira de muitas comunidades aqui da nossa cidade, nós celebramos lá no bairro Nossa Senhora da Conceição, na comunidade do Choro e também no bairro Esplanada. Então toda a população participe, são momentos de fé, mas também são momentos de cultura, participação. E ontem eu estive lá no bairro Esplanada, na festa de Nossa Senhora da Conceição. Quero agradecer aqui, ó, ganhei uma camisa muito bonita, lá da festa, da comunidade. Então quero deixar aqui o meu abraço para todos que nos receberam muito bem. Ontem foi a estreia do coral lá, Vozes da Imaculada. Estou lá dando um suporte neste início. Então quero agradecer a Dejanira, a Vanícia, o Afonso também que esteve lá, a todas as pessoas envolvidas neste projeto. E desejar a eles e a toda a comunidade uma feliz festa no dia de amanhã, um dia feliz, da melhor maneira que vocês possam celebrar a padroeira de vocês. E hoje, senhor presidente, graças a Deus, depois, ô glória,
depois de muito tempo, depois de nós fazermos nossas indicações e cobranças, foi realizada a capina e a limpeza urbana lá da Rua Maria do Rosário Gomes, no bairro Rancho Alegre. Dorel, coloque a foto para nós. Hoje a equipe da censura esteve lá, fez a limpeza. Essa rua que está passando por grandes dificuldades. Primeiro, a Copasa, que fez uma obra e deixou lá os seus sinais ainda de não conclusão, porque a obra está sendo recorrente, ela está afundando, a Copasa vai ter que fazer reparos mais uma vez. E agora também, esquina com a rua João Notini, também foi feita a limpeza urbana através do pedido desse vereador. Então, população do Rancho Alegre, aquilo que for necessário, nós vamos correr atrás. Porque a função do vereador, além de legislar, fiscalizar, é ser a voz da população aqui dentro desta casa. Então, deixo aqui a minha gratidão à equipe da Censur. Também, graças a Deus, aleluia, foi realizada também a capina e a limpeza urbana aqui da praça na rua, na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, aqui na Savassinha, de frente ao Estrela do Oeste, também indicação desse vereador. Ali é um ponto de muito movimento, é um ponto central, toda a população utiliza daquela praça para descansar, fazer o seu horário de almoço, comer alguma coisa. Então, atendendo a reivindicação ali dos comerciantes e também de alguns moradores, nós encaminhamos a indicação ao executivo e, graças a Deus, já foi realizada esta limpeza e esta capina da praça, devolvendo a dignidade a todos os usuários. Também, mais uma boa notícia, aos moradores do bairro Santo Antônio, lá da Rua Paraíba. Havia ali uma árvore que estava atrapalhando a fiação elétrica, estava escurecendo a rua na parte da noite, trazendo perigo, atingindo também algumas residências. E aí nós também fizemos a solicitação ao executivo, que prontamente nos atendeu e já realizou então a poda daquela árvore lá na Rua Paraíba, no bairro Santo Antônio. Então, quero agradecer aqui de pronto o Edinho, o Rodrigo da Censur. Fica aqui a minha palavra de gratidão. Eles estão sempre prontos a atender as demandas da população, as demandas que a população traz a este vereador. Então fica aqui, quando é bom a gente tem que falar, quando é bom a gente tem que valorizar e agradecer. Edinho, receba o meu abraço. Rodrigo, secretário Gustavo, Lucas, recebam aí a minha gratidão. Quero, senhor presidente, deixar uma palavra também aqui para os moradores lá da Rua Sacramento, no bairro Bom Pastor, entre Birité e Itamarandiba. Ontem eu recebi uma reivindicação dos moradores de lá. Há várias árvores ali no passeio do cemitério Bom Pastor que está causando um pouco de medo na população daquela região. Ali, senhor presidente, tem algumas árvores frondosas, mangueiras, pés de amora, ipê, que estão servindo de abrigo para usuários de drogas, para atos libidinosos. Moradores já deflagraram ali uma pessoa que está usando aquele local para atos libidinosos. E está causando ali para aquela população sensação de insegurança, além de também causar muita sujeira e ser local para os usuários de drogas. Então, eu quero dizer à população lá da Rua Sacramento que em 16 de outubro esse vereador já fez a solicitação ao Executivo Municipal. Então, dentro do cronograma, eu tenho certeza que o Executivo nos atenderá, fará ali o trabalho de poda, dentro daquilo que está previsto, dentro do cronograma, para que toda a população seja contemplada e haja mais segurança ali aos moradores da Rua Sacramento. Senhor presidente, dando continuidade à minha fala, quero dizer sobre as nossas emendas impositivas, mais uma parte. Eu estou fazendo aqui publicidade aos poucos, né? Cada dia a gente fala de uma. E eu enviei, através das emendas impositivas, mais de 100 mil reais ao Hospital São João de Deus para que ele possa estender ali o seu atendimento a todos os usuários do SUS da população de Divinópolis. Então, nós esperamos que no próximo ano de 2024, essa emenda seja colocada ali dentro do Hospital São João de Deus, dentro da ala que pertence à cota do SUS da cidade de Divinópolis, para que os usuários do SUS tenham mais condições tenham mais dignidades no seu atendimento e possam ser atendidos, para que eles não sejam mandados para outras localidades, outras cidades, e ali a população divinopolitana tenha o atendimento que necessita. Isso é o mínimo que nós podemos fazer, porque quando se fala em saúde, não se fala em gasto. Quando se fala em saúde, se fala em investimento. Então, nós investimos e pode ter certeza que no próximo ano, este vereador colocará mais recursos para que todas as pessoas tenham ali o seu atendimento digno. Sabemos que o SUS tem os seus gargalos, as suas dificuldades, mas tudo aquilo que nós podemos fazer para sanar essas dificuldades, esses gargalos, nós vamos fazer. Então, senhor presidente, fica aqui as minhas palavras na tarde de hoje. Quero agradecer a sessão da palavra, desejar a todos um bom feriado, uma boa festa de Nossa Senhora da Conceição, a todas as comunidades que irão realizá-lo. Ah, e antes, senhor presidente, eu só queria colocar, ô Dorel, põe a foto ali, esqueci de falar, da festa de Nossa Senhora da Conceição lá na Esplanada, que o nosso presidente também participa. Ontem foi a participação do Coral Voz da Imaculada, que nós estamos dando suporte lá. Então fica aqui a minha palavra, mais uma vez, de gratidão a toda a comunidade, ao Frei Zé Milton, todos aqueles que nos receberam na noite de ontem. Grato, senhor presidente.
Obrigado, vereador Breno Júnior. E já te faço o convite, irmão. É amanhã, é o dia todo, o dia de Nossa Senhora Conceição, haverá festa na nossa paróquia. Está convidado. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Robson Zé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, que é um cumprimento aos demais colegas vereadores, e na tarde de hoje desejar ao novo vereador empossado, Lauro Capitão América, que faça de nós aí um instrumento de ajuda. Estamos aqui para poder colaborar o que for necessário, for preciso. Desejar a você sucesso, que Deus te abençoe nessa nova jornada. Senhor presidente, gostaria já de justificar a minha ausência na terça-feira, na semana que vem, na reunião ordinária, pois a gente estará no desdobramento da audiência pública que nós tivemos aqui sobre a instalação das placas fotovoltaicas na barragem de Carmo Cajuru, né, no Lago dos Roseiros, na parte de Vinópolis, a convite do deputado estadual Cleiton, e o professor Cleiton será o presidente que vai estar presidindo essa reunião, e na Assembleia nós estaremos com a participação, ocupando um espaço nessa importante audiência pública, representando a cidade de Vinópolis, representando a Câmara Municipal, os senhores vereadores, e estaremos na Assembleia na terça-feira, a partir das 9 horas, na audiência pública, onde se trata a instalação das placas fotovoltaicas na lama d'água, na parte que tange de Vinópolis, do Lago dos Roseiros, que nós fizemos audiência aqui, e foi unanimemente a população não quer de forma nenhuma, e nós vamos mais uma vez tentar barrar essa situação que a CEMIG vem colocando, impondo à população vinopolitana, impondo as condições da nossa cidade turística e assim matando o Lago das Roseiras. Então convido a todos a participar, vai ser transmitido pela TV Assembleia, né, a TV Minas, ao vivo, e será importante a participação da população que frequenta o Lago, né, do Lago dos Roseiros, a parte pública do Lago dos Roseiros, que a população tem acesso ao lago. Então estaremos lá defendendo o que foi decidido nessa audiência pública. Senhor presidente, segundo assunto nosso, depois da visita do secretário de governo em Divinópolis, no Hospital Regional, mais uma página dessa novela, nós tivemos presente como membro da Comissão de Saúde, e só observando, né, as falações, as promessas, mais uma vez, mais uma empurrada de barriga, para mim a gente vê dessa forma, não. É só mesmo para ganhar mais um tempo, né?
É um problema aqui, técnico, o senhor pode continuar, tá? É um problema técnico, não tem prazo ainda, pode continuar. Pode continuar.
Ok. Nesse sentido, senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de falar sobre essa visita do nosso secretário Gustavo Aladar, secretário do Estado, junto com alguns membros, deputado, estava aí Eduardo Azevedo, Domingos Sávio, representante da deputada Lohana, do Cleitinho. Enfim, O que nós estamos percebendo na cidade, o caos da saúde, né, na farmacinha, nos postos de saúde, a falta de médico, falta de consulta de especializadas, exames, internações que nós não temos, essa deficiência atrofiada há anos, e é um grande avanço que nós temos que fazer rompendo essa barreira. Mas dessa forma, a gente sabe que já está caminhando várias políticas públicas nesse sentido. O que eu queria já iniciar e começar de novo uma luta que iniciou lá em 2013, 2014, na fundação do consórcio intermunicipal do SISURJOES, que é o SAMU nosso de Divinópolis, couro com a sede aqui na nossa cidade. E nós precisamos, eu era presidente em 2013, já discutia nessa casa o terreno que foi viabilizado então em 2014, salvo me engano, para o SISURJ, né, ou SAMU, para ser construída a sede. Mas com tantos problemas que aconteceram ali para frente, não foi possível desenvolver o projeto no que tange ao começo da obra. E esse terreno está sob a guarda, a tutela do município de novo. Então foi devolvido para que faça os ajustes, que foi feito o desmembramento da rua. Inclusive nós conseguimos nessa rua a continuidade da rede de esgoto, de água, a iluminação que hoje está toda iluminada por LED, agora é uma rua que flui, que não era uma servidão, e hoje uma rua registrada, e o terreno foi desmembrado e hoje tem condições plenas para continuar. Então, senhores vereadores, está aqui. Esse, faz favor, Marcelo, esse é o projeto da nova sede do SISURJ SAMU Divinópolis. Ah, obrigado, Breno, vereador Ademir. Esse projeto foi desenvolvido, então, pelo SISURJ na oportunidade para a construção da nova sede. É importante para a cidade de Divinópolis, é importante para o atendimento de qualidade, onde teremos o lugar mais apropriado, o centro administrativo, o centro de treinamento, que é o NEP, Núcleo de Educação Permanente, onde teremos ali a garagem com a manutenção das ambulâncias, onde teremos auditórios para fazer a qualificação e capacitação dos nossos servidores, tanto do SISURJ, mas também dos postos de saúde, dos hospitais privados e públicos em Divinópolis, sugerido pelo próprio consórcio, gerido de uma forma 100% gratuita. E com a garagem, com o centro administrativo, com o Hélio Ponto, com toda essa característica da regulação, proporcionando aqui o melhor atendimento à nossa população divinopolitana. Obrigado, Breno. Obrigado, Ademir. Olha, já está pronto o projeto, nós já temos o terreno, estão prometendo iniciar a retomada das obras do hospital público. Por que que esse terreno é do lado do hospital? Devido a toda a logística do hospital público que teremos no futuro. Ah, eu já vi até comentários na rede social, principalmente a mim, falando, mas nem tem atendimento na UPA, nem hospital funciona. Meu amigo, começa, é assim, é com um projeto, com sonhos, para virar realidade, como o SAMU. Porque quando começou o SAMU, lá em 2008, chamaram o Zé Márcio de doido. E quando foi em 2009, o Vladimir assinou o primeiro convênio para a construção, né, uma das primeiras cidades da construção do SISURJ Oeste, o SAMU Divinópolis, foi aqui em Divinópolis, uma mesa só, que ficou ali debaixo da policlínica, e o Zé Márcio, com uma mesa, uma cadeira quebrada e um computador que mal funcionava, ele começou a visitar 53 cidades, procurando os prefeitos, vice-prefeitos, secretários e todas as câmaras municipais, vendendo esse sonho que hoje é realidade, que é o nosso SAMU. Então, deixa aqui meu reconhecimento, Zé Márcio, pelo seu empenho, pela luta pelo SAMU, que hoje salva vidas todos os dias na nossa cidade e a nossa região, cobrindo mais de 60 cidades da região do Centro-Oeste, cobrindo aqui Divinópolis, quase seus 250 mil habitantes, 24 horas por dia, sem feriado, sem finais de semana, é de noite, madrugada, é chuva, é sol, o SAMU está atendendo. E graças a Deus que nós temos. E agora nós temos que ampliar esse serviço que é necessário. Então eu estou aqui, senhores vereadores, que vai chegar o momento do projeto chegar nessa casa, para aprovação do terreno, chegará aqui, movimento aqui que seremos aprovar, da LDO, para movimentação financeira, para chegar emenda de deputado, que como no dia da visita, o próprio deputado federal, Domingos Sávio, se comprometeu em colocar voltoso volume de emenda parlamentar para colocar na construção da nova sede. Então eu gostaria aqui de agradecer a todos os colaboradores do SISURJ Oeste, ao Arthur, a Tamara, ao Júlio, a Larissa do NEP, o Darça Budi, o Dr. Lobão, todo o pessoal que está lá, que faz isso, uma gestão que até hoje não teve nenhum problema, nenhuma ambulância deu baixa, é referência no Estado como modelo de gestão, outros consórcios vêm para Divinópolis aprender a fórmula que foi. Eu tive o prazer, a honra de participar no início e começo. Eu ajudei a montar um organograma administrativo junto com o Zé Márcio. No choque de gestão que nós aplicamos aqui em 2013 como presidente e foi colocado lá. E hoje é modelo Estado e aqui se faz referência e vem até o próprio secretário que já esteve aqui para conhecer a forma que é administrado o consórcio Cisurge. Fico feliz de ter participado, fico feliz de ter colaborado e minha história está lá um pouquinho da nossa contribuição. E dando continuidade a essa construção, e essa continuidade no futuro, está aqui a próxima passo importante para a cidade de Divinópolis, a construção da nova sede. E tenho certeza que será um sucesso, tenho certeza que ajudará e muito a nossa população, tendo essa sede que hoje está ali, né, no antigo pronto-socorro, numa sala muito pequena. O espaço já não é mais necessário. Tivemos que alugar outros lugares, como o galpão, tendo uma despesa enorme com o galpão almoxarifado, que fica lá no Interlagos, perto da UPA. Nós temos escritório lá dentro, com três funções, uma sala só. Nós precisamos de um espaço amplo para o crescimento, amplo para o atendimento da nossa sede. A regulação hoje trabalha na situação já também apertada, com a parceria com o Copom do Corpo Bombeiro, tudo centralizando e otimizando o serviço. E agora, de certa forma, gostaria de mais uma vez agradecer a Zé Márcio por acreditar em nosso trabalho, a defesa do SAMUR aqui no nosso plenário, por ser um ex-servidor colaborador do SAMUR. Eu tenho um carinho muito especial. E não é à toa que nós conseguimos destinar quase 1 milhão de emenda parlamentar, tanto nossa impositiva como vereador na área da saúde, para o SISU, e também conseguindo emendas parlamentares de deputados, que foi do Domingos Sávio e também da Lohana, que está prometido para chegar no SAMU para colocar. Nós mesmos, a última agora, indicamos R$500 mil para poder ajudar na manutenção, que é altíssima. Mas nós sabemos que o SAMU atende todas as camadas sociais de Divinópolis. É rico, é pobre, é branco, é negro, não tem essa inscrição. É qualquer pessoa, ligou para o 192, o SAMU o mais rápido possível estará presente. E estaremos fazendo essa defesa, porque a nossa população merece respeito, merece a cada tributo que paga, e o SAMU não deixa a desejar, sabendo que ainda está precisando de restabelecer a mudança da frota, todo o seu um aparato que tem logística, para poder a população ainda merecer um atendimento ainda melhor. Obrigado a todos os colaboradores, conte comigo, obrigado senhores vereadores, público que me acompanha pela TV, e vamos trabalhar firme no propósito.
Obrigado, vereador Robson do Zenilton. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Cidadania, o vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, exercício saúde da farmácia, que conduz aí com presteza e dedicação a essa nossa reunião mais uma vez. Senhor, meus amigos vereadores, senhor Breno, estou feliz aí mais uma vez, Vossa Excelência aí sempre participando das missas lá na Igreja Saúde Aparecida, foi na nossa Igreja de Santa Luzia, né? Está no Esplanada, esse o irmão de fé, irmão de coração, levando aí a paz e a alegria a comunidade de Divinópolis das igrejas. Seja bem-vindo à nossa igreja mais uma vez, lá em Santa Luzia também. Eu já aproveito, né, já faço o convite também, irmão, para que as pessoas vão lá, né, que a festa continua na igreja Santa Luzia até o dia 13, né, agora de dezembro. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas nos visitam na tarde de hoje, pessoas nos visitam aqui, né, que nos assistem na NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Às vezes a gente atropela um pouco no falar aqui, mas é assim mesmo, esse é o parlamento, a gente olha para um, para outro, conversa e vai assim mesmo. Senhor presidente, cumprimento também ao nosso vereador, né, o Lauro, nosso querido aí, o Capitão América, está sentado agora, sentado do meu lado, tenho o maior prazer de estar junto aí, e que esse vereador puder estar junto aí, trabalhando com Vossa Excelência, em prol do Divinópolis, da honestidade e do trabalho de Divinópolis, pode contar comigo, estarei sempre presente e te ajudando no que for preciso. Seja bem-vindo a essa casa. Senhor presidente,
também foi com grande sucesso, né? Do Papai Noel, na locomotiva, nos bairros aí. Começou lá do São Roque, passou pro Planalto ali, que é transigente esperando ali na travessia do Planalto, na Avenida Amazonas. Então, por onde ele passou até chegar aqui no Esplanada, a gente tem certeza que foi um grande sucesso. Vou parabenizar mais uma vez o prefeito Gleisi, né? A secretaria também de cultura, para que junto com a VLE possa trazer esses eventos todos os anos para Divinópolis, porque é uma coisa diferente e é uma coisa aí que simboliza aí o nosso Natal também, que a gente sabe que o Natal não é só feito de festa e de Papai Noel. O mais importante é o nascimento de Jesus Cristo, nós temos que lembrar. É o mais importante na nossa vida. Senhor presidente, eu fico satisfeito também, né? Porque tivemos ali as pessoas que nós homenageamos, né? Na noite aqui, foram os trovadores, né? A gente fica satisfeito que eles tocaram lá também. Então a gente está feliz em poder contar aí com a comunidade de Divinópolis prestigiando essas festas. Senhor presidente, prosseguindo também, gostaria de falar, né, aos moradores do bairro Planalto, Santa Luzia, toda aquela região, que pode ficar tranquilo, porque essas lâmpadas de LED serão trocadas em todos os postos, né, da nossa região, do nosso bairro ali. Esse é um projeto que tem de mais de 6 meses, sentamos ali junto com o prefeito Gleisi, junto com o secretário Gustavo, mapeamos todo o nosso bairro, cada posto que tem lá, você pode ficar tranquilo que o combinado foi de colocar aqueles braços, às vezes tem uns braços maiores, uns braços menores, mas isso quem define é a prefeitura e a empresa. Nós só levamos o pedido ao prefeito, solicitação, para fazer a troca dessas LEDs, junto com os braços, né? E o restante quem define é a prefeitura e a secretaria ali, assessor do Gustavo. Então, mas eu agradeço mais uma vez ao prefeito Gleisi, né? Que está dando aí essa alegria aos moradores lá do meu bairro, região, do Planalto Santa Luzia. Logo, logo, assim que terminar o bairro Planalto Santa Luzia, passaremos ali para o bairro Ipiranga, o LP Pereira, Jardim Brasília, o Balcão Resende e também o prolongamento do Balcão Resende. Então, são trabalhos que nós fizemos de quase 8 bairros, né? Nós estamos trabalhando há mais de 6 meses fazendo esse projeto. E é lógico que tem que ser com calma, porque vai dar quase 1.500 lâmpadas, né? Braços de lâmpadas trocados, e vai ficar ali mais de 3 milhões de reais. Então a gente tem que ir por etapa, porque a gente sabe que são vários bairros que está acontecendo essa troca de lâmpadas. A prefeitura está fazendo várias obras, então a gente não pode ir de uma vez também não. Mas é o que nós conversamos, eu tive uma reunião hoje com o prefeito de manhã, e nos garantiu que começou e terminará. Pode ficar tranquilo que não vai ficar o nosso bairro, nosso região, aqueles pedidos que foram passados por mim, que eu passei para ele, serão todos feitos. Então, nós temos aí, no final do ano, ano que vem, para a gente poder dar continuidade a esse trabalho, essa troca de lâmpada. Pode ficar tranquilo, você que perguntou se na sua rua, onde tem um poste, na porta da sua casa ou na sua rua, será trocado. Pode ter certeza que vai ser trocado sim. Tá? Estamos trabalhando em prol da comunidade, igual eu falei, a gente não faz obras, o vereador não faz obras, mas ainda levamos indicação até o prefeito, e assim ele vê com seu secretário se realmente precisa fazer essas obras no nosso bairro, na nossa cidade, e os autoriza a fazer. Então estamos aí trabalhando para o povo. Fico satisfeito, porque continua aí também, né, a limpeza que nós solicitamos aí ao secretário Gustavo, com a sua equipe lá, o chefe Edinho, né? Nosso amigo chama Edson, mas não chama de Edinho. Então, ele está dando continuidade aí às capinas. Pode ficar tranquilo também, que já solicitei ele a capina ali do bairro Santa Luzia. Intermeio ali, Planalto Santa Luzia, né? Nós vamos fazer essa limpeza, assim que estão me pedindo. Vamos subir para o LP Pereira, vamos subir para o Jardim Brasília, vamos para o Parque Resende. Chega a solicitação, nós mandamos para a prefeitura e assim a gente continua aqui cobrando essas limpezas, esse tapa-buraco, né? E essa troca de lâmpada aí para beneficiar a população de Divinópolis. Estamos aí no bairro Planalto, aproximadamente 615 lâmpadas, no bairro Ipiranga, 352 lâmpadas, e o Barrelo Peperigo, Jardim Brasil e Valcoe Resende, mais 461 lâmpadas. Vai dar quase 1.500 lâmpadas. Esse é o trabalho aí que a gente vem fazendo junto com a prefeitura, junto com a comunidade, e acompanhando e fiscalizando se realmente está colocando o braço certo, se realmente a lâmpada está funcionando. Não adianta colocar um braço, chega de noite, a lâmpada não acende. Então estamos aí conferindo durante a noite para ver se realmente a empresa está fazendo, prestando aquele serviço de qualidade aos moradores, nossos bairros e aos moradores de Divinópolis. Senhor presidente, também não posso deixar de falar mais uma vez aqui, né, da festa, a grande festa da Santa Luzia, né? Estão lá os conselheiros, toda a equipe de festeiro, né? A gente sabe que eles levam 2-3 meses ou talvez até mais para preparar uma festa dessa, para receber a comunidade, receber o povo de novo, receber as pessoas de fora que vêm nos visitar ali no bairro Planalto, na Igreja Santa Luzia. Então, sejam todos bem-vindos em nome dos festeiros. E também, aproveitando o ensejo, né? Agradecer também a todos vocês que estão devotos, né, de Santa Luzia. Obrigado aí, meu amigo Ademir, nosso ministro também da Eucaristia lá da Igreja São Pedro, Tietê, e sempre está andando aí. A gente sabe, são os devotos aí de Santa Luzia, e os devotos também de amanhã, de Nossa Senhora de Conceição. Parabéns a todos, que ela nos ilumine, que cubra nosso corpo com o manto sagrado, ela nos protegendo a cada dia, a cada noite de nossas vidas. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra. Uma boa tarde a todos, um bom final de semana, um bom feriado e fiquem com Deus.
Obrigado, vereador Periquito, beleza? Na sequência dos escritos, o vereador do PSB, o vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus caros colegas aqui presentes. Boa tarde, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Candidez, Net Câmara. Boa tarde a todos. Boa tarde, público que nos visita aqui hoje, né? Na pessoa do nosso amigo Lauro, Capitão América. Seja bem-vindo, viu, irmão? Seja bem-vindo aqui. É um reforço para a região sudeste. Que o Senhor Jesus Cristo possa te iluminar muito, te dar muito discernimento. Que a gente possa fazer, né, junto com você aí, o que for melhor para Divinópolis. Então, seja bem-vindo. Pode contar com esse humilde vereador. Se você precisar, a gente está aí de braços abertos para te acolher, fazer o melhor para a nossa cidade. Seja bem-vindo e parabéns. Quero mandar um abraço especial, senhor presidente. A minha mãe está assistindo lá e a puxa a orelha todo dia. Ó, você não falou meu nome. Ô, dona Lúcia do Maria Helena. Um abraço para a senhora aí, viu? O Wesley Jarba está te mandando um abraço também. Senhor presidente, quero iniciar a minha fala de hoje falando do quarto trilhão dos cascalheiros de Divinópolis, né? Esse evento, que é um evento muito importante, que já está fazendo parte do calendário esportivo da nossa cidade, e a cada ano que passa ele fica assim mais atraindo mais participantes, né? Vai acontecer no dia 7, a próxima agora de janeiro, né? Vai ter sorteio de vários brindes, inclusive uma bike Aro 29. Quero parabenizar, né, os nossos parceiros, né? A pessoa do Valdeci, presidente Valdeci lá dos Cascalheiros, um abraço, Valdeci. E parabenizar a todos lá que fazem parte desse trilhão, né? Que é o quarto trilhão dos Cascalheiros. O trilhão vai começar a partir de 6 horas da manhã. E quem é os amantes da bike sabe como é que funciona. O negócio lá é bacana demais. É um evento para a família, é um passeio, né? Um evento para a família. Então, dia 7 de janeiro, pessoal aí, quem não fez a sua inscrição ainda, faça a sua inscrição, né? Vai sair lá da praça, da quadra do Danilo Passos. Vai ser show de bola, tem a parceria do SOS do Câncer. Então, a parceria, esse vereador está fazendo a parceria também com o pessoal dos Cascalheiros. E pode ter certeza, vocês não vão arrepender não, que é um evento para a família. É uma coisa muito boa, que é esse trilhão dos Cascalheiros e o quarto trilhão dos Cascalheiros, cada dia mais forte. Então, mais uma vez, parabéns a todos os envolvidos. Senhor presidente, agora eu quero falar de uma empresa, senhor presidente, que não tem condições. Vou pegar aqui.
Senhor presidente, eu estou cansado de falar, desde 2021 a gente vem falando das mazelas, infelizmente, dessa bendita Copasa, essa empresa que não respeita o divinopolitano, essa empresa que só prejudica, eu já falei que é uma empresa tatu, é uma empresa que só fura buraco, é uma empresa que deixa o povo a ver navios, né? Nem navios porque não tem água, é bairros e mais bairros sem água, os bairros, a região sudeste sempre é prejudicado, mas Divinópolis inteiro é prejudicado. Bairro Maria Helena e Mangabeira, principalmente a parte alta do Maria Helena, sem água, dois dias, 48 horas sem água, não faz cumprir a lei. E quando chega, igual lá no Vale do Sol, e quando chega isso aqui, ó. Foca aqui pra mim aqui, pra vocês verem um negócio aqui, ó. Quando chega isso aqui é da torneira. E não vem me falar que é da caixa d'água, não, que foi eu que fui lá e recolhi. Isso aqui é da torneira. Quando chega, ela chega nesse estado aqui que vocês estão vendo, ó. Olha aqui que gracinha, ó. Olha aqui que gracinha. É isso aqui que chega pro cidadão. É isso aqui que a Copasa oferece pro cidadão divinopolitano. Essas mazelas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quero perguntar o sócio maior, que é o majoritário da Copasa, que tem mais de 50%, que é o governo do estado de Minas, o Zema, se ele bebe essa água aqui, ó. Porque se ele beber ela, eu também bebo. É, porque um dia eu tava acompanhando uma CPI aqui, ó, onde o Cleitinho fez essa. O Cleitinho fez isso com o João Martins, ofereceu essa, uma água tipo essa pro João Martins que estava aqui, ó. E o Cleitinho estava certo, tem que cobrar mesmo. Agora, a gente tem que cobrar dos sócios majoritários, do Zema. É, ué, a Copasa tem mais. O estado tem mais de 50% e o Zema não faz nada. E o amigo de Divinópolis, o governador mentiroso, ele não faz nada. É isso aqui, Romeu Zema, é isso aqui que a sua empresa está oferecendo para Divinópolis. É isso aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui que um dia o Cleitinho mostrou aqui, ó, e perguntou se o João Martins bebia, se o João Martins bebesse, eu também bebia. Então eu faço o desafio para o Zema. Se o Zema beber, eu também bebo. Ou qualquer outro político que quiser beber essa água aqui, ó. Porque eu não estou aqui para defender. Eu não estou aqui para defender. Isso aqui é patifaria. É. Eu lembro que o Cleitinho falou que isso é uma patifaria. E é verdade, por isso que eu sou fã do Cleitinho, que é uma patifaria. Mas eu não posso ficar calado com um negócio desse aqui, não. Eu não posso ficar calado com isso aqui, não. Você sabe por quê? Porque o povo paga em dia, se não pagar em dia, corta. Infelizmente, essa Copasa vem desde 2021, quando eu assumi isso aqui, falando. Essa Copasa não está nem aí com o Divinópolis, faz hora com a cara do cidadão. Infelizmente. Mas está parecendo que não adianta nada. E agora eu faço um apelo à procuradoria dessa casa, aos nossos novos vereadores, que a gente tem que fazer, gente, é tentar melhorar, é correr atrás. Então o projeto, né, a gente pode, a procuradoria, os novos colegas, para a gente agilizar o EM86, é o que trata do novo plano de saneamento. Você sabe por quê? Porque aí a gente vai poder, eu vou estar aqui, vou poder cobrar isso aqui, ó. Vamos pôr isso aqui no plano. Vamos dar dignidade ao povo aqui, ó. Então vamos agilizar isso, vamos tentar agilizar esse EM, o 086, o mais rápido possível. Para a gente tentar, pelo menos, porque a gente sabe que, infelizmente, a empresa do malvadão, ela pode entrar e até ganhar. Mas com o contrato certo, com o contrato digno. Porque chega. É muita covardia com o Divinópolis isso aqui, ó. Quando não falta água, o bairro ficar 12 horas sem água. E quando chegar, chega um negócio desse aqui, ó. Chega um negócio desse aqui. É um tapa na cara da população. Então a gente pede socorro. Infelizmente a gente pede socorro. Porque não dá. Essa empresa não dá. Não dá mais. Ah, porque é o contrato, então vamos mudar. E a nossa, agora é a nossa hora de mudar. O EM086/2023 está aí, é a hora de nós mudar. Então eu peço aos nobres colegas, eu peço à procuradoria dessa casa, que a gente possa agilizar isso. Para a gente possa agilizar isso, para a gente resolver esse tipo de problema aqui, porque isso aqui, ó. E vem desde a época do Cleitinho. É, ué. O Cleitinho tem aí, ué. O Cleitinho deu uma garrafa dessa pro João Martins beber. Deus da época que ele era vereador aqui. Agora é a hora de resolver o problema. Agora, parabéns ao Diogo, que que correu atrás, e eu mais a Ana, nós denunciamos lá em 2021 isso. Agora nós temos essa oportunidade, a oportunidade está aí. A nossa hora é agora, então vamos para cima, vamos para cima. Peço aos nobres, peço à procuradoria, vamos fazer o que for possível para agilizar isso o mais rápido possível. Vocês sabem por quê? Ah, o Ney está de implicância com o Zema. Estou mesmo. Cachoeirinha, sem luz, Deus de domingo. Aí, CEMIG. De quem que é CEMIG, Ademir? Não é do governo, não? É do governo do estado, é. Então, gente, é malvadão. É água e luz. Cachoeirinha sem luz. O quilombo vira e mexe, falta luz. Agora eu vou mais perto daqui. Tem um cidadão aqui, da, acho que é a praça do mercado mesmo, se eu não estiver enganado. A árvore caiu, rebentou o fio elétrico do padrão dele. Ele está sem energia desde de domingo. E não agiliza. E não agiliza. Não que o protocolo do senhor está falando que vai ligar a sua energia dia 13. Não foi ele que derrubou a árvore, não. Infelizmente, a CEMIG lá vai no mesmo caminho. Caminho de ser ruim. A empresa do estado que não vale nada. Acorda, gente. Vamos acordar aí, ó. Vamos acordar para a vida. Agora eu faço um apelo aos nossos deputados estaduais. O meu amigo Eduardo Azevedo, o deputado Lohana e os outros deputados de outra cidade que veio cá buscar voto. Nós estamos pedindo socorro, porque infelizmente está uma pouca vergonha. Infelizmente, uma pouca vergonha. Copasa nós já sabíamos, agora essa amiga lá vai no mesmo caminho. Então, deixa aí minha indignação, a gente fica bravo, você sabe por quê? Porque o povo cobra da gente. O povo cobra da gente. E é covardia mesmo, ficar sem energia. Deus, domingo, bota lá na cachoeirinha. Quem vai pagar os mantimentos do povo lá da cachoeirinha? Que perdeu, carne que perdeu na geladeira. Quem vai pagar? Cria vergonha na sua cara, Zema. Chega de blá, 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 de conversa fiada. Eu nem vou comentar do terceiro Pinóquio que veio aqui a semana passada. Nem vou comentar do terceiro Pinóquio. Você nem coragem de vir cá, você está tendo mais. Você manda o secretário de saúde, agora você manda o secretário de obra. Daqui um dia você vai mandar o secretário de nem sei o quê. Então você cria vergonha na sua cara? Vamos dar valor à cidade onde você teve muito voto, mais de 90 mil votos? Seu presidente, mudando de assunto, vai falar de coisa boa. Quero agradecer mais uma vez ao pessoal da censura, na pessoa do Gustavo, do Rodrigo, que fez toda a limpeza do córrego lá do Maria Helena, Mangabeiras, até no Candamina. Estão fazendo o que é certo. Limpando antes de chover, antes das enchentes. Então, parabéns, o Rodrigo. Quero te agradecer muito nessa parte aí, ó. Porque é isso que... É, eu falo assim, as pessoas, quando tem que agradecer, você tem que falar que é profissional, a gente tem que agradecer, ó. Está limpando, que ela vira e mexe da enchente. E quem é a gente para falar que não vai dar? Mas pelo menos está limpando, ficou uma maravilha. Eu acompanhei a semana inteira e cada dia melhora. Então eu quero agradecer muito a censura na pessoa do Gustavo, do Rodrigo, que está fazendo esse trabalho bacana. A gente está aí, a gente cobra o que é para cobrar. E mostra e agradece o que é para agradecer também. Então muito obrigado, viu, Gustavo? É, essa parte da limpeza dos córregos aí, vocês estão acertando de primeira, que não adianta fazer durante a chuva, tem que fazer antes mesmo. Senhor presidente, muito obrigado, é o que eu tinha para hoje. Enquanto isso, já vai rompendo.
Obrigado, vereador Eburgo. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do MDB, vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Vinópolis. Boa tarde, você aí de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, vereadores. Gostaria de cumprimentar aqui de um modo muito especial o nosso novo vereador, o Lauro, Capitão América, que tem feito um trabalho exemplar aqui na nossa cidade como pessoa. E agora, como vereador, a gente espera que o trabalho continue, a gente espera que a mesma seriedade que ele tinha lá fora, que ele tem lá fora, seja também aplicada aqui na nossa Casa Legislativa e a gente possa engrandecer cada vez mais o Legislativo e toda a nossa cidade. Parabéns, viu? Seja bem-vindo. Se precisar do vereador, nós estamos aqui à disposição, o meu gabinete. A gente está sempre à disposição para estar ajudando aí quem precisar. Senhor presidente, eu gostaria de fazer uma pergunta muito importante aqui na nossa cidade. O povo de Divinópolis parou de andar de ônibus? Parou? Não parou? Não, eu acho que parou. Parou. O povo de Divinópolis não anda de ônibus mais aqui na nossa cidade. Está todo mundo andando de carro. Será? Será?
Sabe por que eu estou perguntando isso, senhor presidente? Com a pandemia, nós tiramos vários e vários ônibus e que não voltaram até hoje. Né? Aí, eu estou vendo aqui reclamações lá do bairro São Roque, também lá do bairro Tietê, a respeito dos ônibus aqui da nossa cidade. Lá no bairro São Roque, a gente tinha quatro ônibus fazendo a linha lá e liga o Paraíso ao bairro São Roque. Hoje, a gente tem só dois. Lá no bairro Tietê, a gente que fazia a linha ao 11, né, Tietê, Vila dos Roseiros, a gente tinha cinco ônibus. Hoje, só tem dois. Ué, matemática, gente. Aonde que cinco pessoas enchiam cinco ônibus, hoje é só dois. Ou o povo parou de andar de ônibus, está andando a pé, porque às vezes não tem condição de pagar a passagem ou transporte, ou a CETRANS está fazendo sacanagem com o povo de Divinópolis. É uma sacanagem o que tem feito com o povo de Divinópolis. Aí você vai perguntar assim, mas por que que a CETRANS? É porque é a CETRANS que autoriza diminuir ou aumentar a linha de ônibus. É a CETRANS que autoriza aumentar a quantidade de ônibus ou diminuir. Então é a CETRANS. Através do seu secretário e também da conivência do prefeito, que a gente tem aí troca de ponto de ônibus, que a gente tem aumento e tem diminuições de linhas, diminuições de ônibus. É esse povo que coordena o nosso transporte coletivo, gente. É esse povo que coordena o transporte coletivo da nossa cidade. E a gente fica indignado. Indignado. As pessoas ficarem uma hora e vinte no ponto de ônibus esperando o ônibus. Isso é perder tempo, gente. Há anos atrás, eu vi aquelas reportagens lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, que as pessoas falavam assim, para mim chegar em casa, para mim chegar no trabalho às 7 horas, eu saio de casa às 4 horas da manhã, para ir pegar o ônibus, para pegar o metrô, aqui em Divinópolis, que é uma cidade, comparando-se a São Paulo, um ovo. E nós estamos tendo também a mesma dificuldade. As pessoas têm que ter saindo 4 horas da manhã para chegar às 7 horas no serviço, para do serviço 6 horas, chega em casa às 8 horas da noite. Não tem condição, gente. Não tem condição. A proposta não era ser intolerante com o transporte coletivo? A proposta não era fazer com que eles cumprissem o contrato? Não é isso que nós estamos vendo. Nós estamos dando dinheiro para o transporte coletivo. Mais de 6 milhões já foram dados esse ano para o transporte coletivo e nada de melhoria. Nada de melhorias. A gente não consegue entender o que se passa na cabeça das pessoas que gerem esse transporte coletivo da nossa cidade. Vê o povo sofrendo, vê o povo amontoado aí nos pontos de ônibus e não tem jeito. Não tem jeito. Está me informando aqui, gente, olha, que a linha 05, ó, passou a régua. Quem passou a régua? Foi o pessoal lá da Transit? Não, foi a CETRANS. Foi a CETRAN. Então, gente, vamos cobrar da pessoa certa. Vamos fazer jus a quem é justo. Se eles lá pediram para tirar a linha 5, quem autorizou foi a CETRAN. A CETRAN autorizou. A gente fica indignado. Indignado com as coisas que acontecem aqui na nossa cidade. Eles vão fazendo um trem assim, um rolo, vão enrolando. Ó, pensa que não, eles estão saindo por cima da carne seca lá na frente e o povo sofrendo. E por falar em sofrimento, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar sobre um sofrimento que aconteceu com uma família aqui na nossa cidade nesse final de semana. Eu tenho acompanhado o sofrimento da família da dona Maria Aparecida Lagares, que está lá na UPA, sofrendo. Que estava lá na UPA sofrendo por diagnósticos mal feitos, sofrendo por falta de atendimento, sofrendo porque não tem vaga nos hospitais, sofrendo porque, ó, tô nem aí, nem decisão judicial eles estão acatando. E Garçom, vou falar para vocês de Divinopolitano, que está tendo problema na área da saúde.
nós estamos gastando 1.300.000 reais por dia. E o povo está sofrendo. E o povo, teve o tribuno aqui, o que é o feijão, falou que não está tendo remédio na farmácia. Olha, você vê, gente. Não tem remédio na farmácia. A pessoa sai de casa, vem ali, pega a fila, esperando o remédio. Não, não tem. A pessoa vai lá no posto de saúde, espera 50 dias para conseguir uma consulta lá na policlínica, consegue a consulta, o médico faz o diagnóstico, dá o remédio, vai lá na farmacinha. Tem não. Ué! Fecha, gente. Fecha. Não tem dinheiro, não dá conta de gerir. Pega aquele negocinho de puxar, aquele ferro de puxar a porta. Fecha. Fecha. Não engana o povo. Não deixa aqui lá aberto para enganar os outros. Não fala que tem, não. Que não tem. É uma vergonha, gente, o que está acontecendo aqui. É uma vergonha o que está acontecendo aqui na nossa cidade. A gente investindo 1.300.000 reais. E o povo sofrendo na fila, e o povo sofrendo por falta de medicamentos, por falta de médicos, por falta de tudo. Nem investigar, nós estamos podendo aqui mais nessa casa. Nem investigar. Hoje, eu gostaria de passar uma notícia que eu recebi agora há pouco, sabe? Que é a notícia boa. Que a dona Maria Aparecida Lagares, ela foi transferida agora, na hora do almoço, do São João de Deus. E já começou o tratamento com a radioterapia, que ainda vai começar hoje o tratamento dela com a radioterapia. Então eu gostaria de deixar aqui, porque essa gestão, gente, não atende ofício, não atende pedido da justiça, não atende. Não atende pedido de vereador, não atende nada. Principalmente vereador que fiscaliza eles. Aí que não atende mesmo. Mas eu gostaria de deixar aqui que o exemplo da Geise, que é a filha da dona Maria Aparecida Lagares, fez nesse final de semana, botou um escarcéu mostrando as mazelas da saúde aqui da nossa casa, da nossa cidade. Mostrando a precariedade da saúde da nossa cidade. E o povo comprou a ideia dela, beleza, conseguiu a transferência. Parabéns, viu, Geise? Se não fosse pelo seu trabalho, a sua mãe ia falecer. Se não fosse pela sua luta, pela sua dedicação, pelo seu carinho, pelo seu compromisso que você tem com a vida da sua mãe hoje iria morrer lá na UPA. Sua mãe ia falecer lá na UPA. Porque, ó, Secretaria de Saúde de Divinópolis, gastando rio e rio de dinheiro, e eles lá de braços cruzados. Tá nem aí. Então, já que eles não atendem ninguém, atende os videozinhos, gente. Toda aquela pessoa que tiver um problema de saúde, que tiver com um problema para resolver, vão para a rede social, coloca lá, meta o pau. Porque é assim que essa gestão atende as pessoas divinopolitanas. É assim que eles tomam conhecimento e falam assim, se a gente não fizer alguma coisa, se a gente não resolver esse probleminha aí, esse pessoal vai detonar a gente. Então, gente, vamos detonar. Vamos detonar. Porque se é pela rede social, pode contar comigo. A minha é fraquinha, mas se precisar, eu estou aqui para ajudar a esparramar aí as falcatruas e as mazelas dessa gestão. Senhor presidente, eu gostaria de pedir ao senhor uma licença. Eu ainda tenho 3-4 pessoas para usar a tribuna. Eu marquei uma reunião, lá com a Leila, lá na UPA, agora. Eu já pedi o carro e estou indo lá na UPA. O vereador Rhodes também disse que tinha vontade de ir comigo, Rhodes, se você tiver disponibilidade. A gente estaremos lá na UPA para a gente resolver um probleminha lá. Tá bom? Muito obrigado, Divinópolis.
Obrigado, Ademir. O senhor está liberado para estar fazendo presença na UPA. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Cidadania, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, queria aproveitar aqui, senhor presidente, os vereadores presentes no plenário, e eu estou fazendo um trabalho, um estudo, e eu gostaria de saber quantos vereadores aqui presentes leu 4 livros o ano passado. Ninguém leu 4 livros. Você leu 4. Então, de todos os vereadores presentes, só um vereador que leu 4 livros. Um livro, senhor presidente, ele tem uma média de 170 folhas. E eu quero falar isso aqui, é porque eu vou ter um bom debate com os colegas, um debate saudável. O 086, ele tem 1.140 folhas. Ou seja, eu estou estudando ele. Ele equivale a 7 livros. E eu tenho certeza que vereador aqui nem abri. Esse projeto não abriu. Esse projeto é da maior importância de Divinópolis, 086. Ele vai resolver tudo aquilo que veio de 1973 até agora com os erros humanos e os erros políticos. Agora, Guilherme, agora é que nós vamos resolver. Por que que eu estou falando isso? É um projeto que, para você estudar ele, igual eu estou estudando, é a mesma coisa de você ler 7 livros. 1.140 páginas. E às vezes tem vereador, eu não sei, que pode haver, não ter preocupação de estudar esse projeto. Como, senhor presidente, no grupo político de Divinópolis, nós tivemos lá o senhor Diego, que me imputou uma forma leviana. Fez postagem daquilo que eu não fiz. E lá também tem um que chama o senhor Ismael Reis, que é de Lagoa da Prata. Teve uns votinhos lá, foi candidato a vereador. Também me questionando, Guilherme, qual que é a minha postura no projeto. E agora tem esse aí, esse capanga do prefeito, que é o Demetrio, vem me questionar lá hoje. O Demetrio, que é lá na prefeitura, que se o prefeito mostrar um triângulo para ele, ele fala que é redondo. Se o prefeito mostrar uma cor verde para ele, e o prefeito fala assim, é vermelho, Demetrio, ele fala assim, é vermelhinho, seu prefeito. Conhece, segura. Entrou na rede social hoje tentando imputar uma imagem que nós votamos. Votei sim o projeto de concessão de autorização do convênio, como eu vou votar o 086 do Gregson. Eu vou votar favorável ao projeto. E vem o Demetrios me colocando que eu votei a favor da Copasa. Larga de ser mentiroso. Deixa de ser leviano. No projeto não existe a palavra Copasa, não, Demetrios. Para de puxar o saco do prefeito. Quando você faz uma questão dessa, você sabe o que você faz? Eu estou te convocando para você vir cá, porque eu sou o relator do 086. Você será convocado hoje ainda, eu como relator, e vou travar o projeto. Por quê? O senhor vai ter que explicar aqui essa questão mentirosa do senhor ir para a rede social. Eu vou chamar o procurador da época, o controlador da época e o senhor. Agora, eu quero dar uma forma carinhosa para o senhor. Para o senhor, é mentiroso. O senhor é uma pessoa que ninguém tem o respeito do senhor. Puxa saco do prefeito, estuda o projeto da página 112 a 174, que o senhor vai ter uma base melhor para discutir, não ser leviano. Nós estamos discutindo o programa municipal de saneamento básico, uma coisa séria.
A coisa mais séria que vai chegar nessa casa é esse projeto. E veio o senhor na rede social hoje e falando, tentando imputar, votei favorável e vou votar o do Gleitz também. Vou votar o do Gleitz. Porque é obrigação fazer revisão do plano. E vem esse morador, candidato lá de Carmo Cajuru, que acho que tem... Ainda bem que a eleição foi rápida, senão ele fica devendo voto. Não, ele fica devendo voto, ele é ruim de voto. Ele é ruim de voto. Mostrando o Diogo fazendo um trabalho belíssimo, o procurador fazendo um trabalho belíssimo, o Marco Túlio fazendo um trabalho belíssimo, vem esse vassalo do prefeito, hoje no Grupo Social Político de Divinópolis, mostrando lá, não tem nem a palavra Copasa, nós não sabemos nem quem vai ganhar essa licitação. Eu vou votar favorável. Ou o senhor vai bater palma para mim agora, porque é o seu patrão. Porque você está deslumbrado. Parece que o seu salário era um X. Agora você ganha 8X. Você mexe e vira. Você já enfrentou vários vereadores aqui. Para de ser puxar saco, senhor. Para de ser mentiroso. Para de ser leviano. Você vai ser chamado. Eu sou o relator do processo e vou travar a pauta. E não adianta, vereador, fechar o biquinho para mim, porque a pauta está travada. Pauta travada faz parte da democracia, faz parte do parlamento. E não adianta colocar pressão, que travou, travou. Você senta de férias em 20 de janeiro? Por que você tem que entrar aqui em dezembro? Para quê? Vai estar travada. Vou te convocar aqui, Demetros. O que você falou ali hoje é pesado. Você falou que nós fizemos um edital para a Copasa. E se você não explicar bem, nós vamos chamar as autoridades da época. Seu mentiroso! Nós estamos conversando uma coisa séria, poxa! O município, 730 quilômetros, prefeito bem intencionado, assume bem intencionado, e você deslumbrou com o salário que você está. Mas o seu salário depois de 31 de dezembro do ano que vem, você vai voltar para a sua posição de origem. Que você não vai ficar. Você não vai ficar. Eu, se eu fosse prefeito e um vereador falasse o que eu estou falando aqui hoje, esse cara está na rua. Esse cara estava na rua. Ele foi para o grupo de rede social para falar que nós fizemos um projeto para a Copasa. Mentiroso! Nós demos autorização de um convênio. Agora quem vai ganhar não sabemos. E esse projeto 086 está aí, Ney? Que você é um crítico da Copasa e com razão, você é um vereador responsável. E se a Copasa ganhar? Hein, Demetrios? Seu mentiroso! Isso é a segunda voz do coral que está falando. É a segunda voz do coral que está falando. Pelo amor de Deus, senhor. Nós discutindo o plano municipal de saneamento básico e o homem acorda cedo. Eu vou ter, Demetrios. Você vai ser convocado. Você vai ser convocado. Você vai ter que explicar isso aí. Você vai ter que explicar, ué. Porque se você falar isso e confirmar, nós vamos ter que chamar o Demetrios aqui. Convocar o Demetrios. Ele falou que nós fizemos um convênio para a Copasa. Mas que isso, poxa? Seu moleque! Agora, tem um lá de Lagoa da Prata também. Quer saber que ele é Lagoa da Prata. Lá tem o Plano Municipal de Saneamento do Básico. Esse cara foi candidato a vereador lá. Já entrei com o procurador perguntando se eu estou travando o projeto. Que se eu estou travando. Porque quem fiscaliza o comportamento de vereadores é o presidente. É a mesa diretora. Agora, vem um vereador lá, foi candidato lá em Lagoa da Prata, falou que eu estou atrasando o projeto. Aí o outro fala que eu não estou querendo fazer a Black Friday da água. Pelo contrário, se o prefeito vai baixar 40% da água, você sabe quanto que é minha emenda? De R$ 4,40. É mais humana, mais justa do que a emenda do seu prefeito. Mas o prefeito está falando que tem 11 votos aqui, que ninguém muda os votos dele. Vota contra, gente. Eu me curvo perante o plenário, mas seu nome vai ficar na história. Não. Eu estou com Divinópolis. Sabe? Muita coisa boa no projeto. 1.140 páginas. Você não está aqui não, Flávio. Só um vereador aqui que falou que lê 4 livros por ano. Esse projeto tem 1.140 páginas, dá 7 livros. Então, aí vem umas pessoas dessas fazer essa chatura aí. Ô, gente, para finalizar, eu quero deixar público aqui a minha posição pro pessoal. Eu estou sendo muito cobrado depois do dia 23 de novembro. Quero deixar bem claro ao povo de Minópolis. Eu não denunciei nenhum vereador. Eu paro do pressuposto que todos os meus 16 colegas são honestos. Quem denunciou o vereador foi o prefeito. Isso tem que estar registrado na história de Divinópolis e nós temos que curar isso. Então eu paro do pressuposto, não denunciei nenhum colega, não foi à imprensa. Essa denúncia que foi protocolada para o cidadão não foi nenhum vereador que fez. Quem fez foi o senhor prefeito.
Obrigado, vereador Edson de Souza. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que acompanha em casa. Quero mandar um abraço para a dona Helena, que está nos acompanhando lá agora, e também para a Marta e a Santinha. Senhor presidente, também gostaria aqui de cumprimentar todos os presentes nessa tarde de hoje e quero aqui agradecer a todos os vereadores de hoje pela inclusão do projeto 089/2023, que é o que, gente? A construção da sede do Sinveg, que é essa grande potência em nome do Mauro Célio de Mello, Juninho, esse parceiro. E falando desse parceiro, o setor da confecção, um dos setores que mais emprega na nossa cidade, acredito eu que vai ser aprovado nessa tarde hoje por todos os nossos novos vereadores aqui. Senhor presidente, agora quero falar também do nosso trabalho, gabinete na rua, onde foi feita uma limpeza na Vila Esperança. Por favor, Dorel, coloque as imagens aí, por favor. Ontem pela manhã, assim que a chuva deu uma trégua pelo período da parte da manhã, foi feita essa limpeza tão importante aí no bairro Catalão. Aqui eu quero cumprimentar a minha amiga Sinara, a Mel e também a Dona Maria, que estava reclamando da dificuldade de acessibilidade nessa vila tão estreita aí no bairro Catalão, a dificuldade da vegetação que cresceu muito. E o Edinho, que esteve presente comigo, que eu quero agradecer o Edinho, em nome do secretário Gustavo, está sempre nos atendendo, que eu falo, a solicitação dos vereadores, a solicitação é do povo, tem os reivindicados, melhorias e, graças a Deus, foi feita essa limpeza. Passando adiante também, lá na rua José de Alencar, o Alex tem cobrado que fosse trocada as lâmpadas de LED ali na Almirante Tamandaré, entre ali Amazonas e a rua ali José de Alencar, foi feita todas as trocas ali também, a qual a gente fez uma parceria do Adote, que eu vinha falando na tribuna, e na rua José de Alencar ali, gente, onde tem cobrado também vários moradores que fosse feita essa troca. É, inicialmente agora foi feita outra troca, mas não é ainda as lâmpadas de LED. O local estava muito escuro e graças a Deus tem imagem também, Dorel, coloque por favor. Estive lá presente, acompanhando de perto. É importante também ressaltar que a gente tem cobrado também do Rodrigo que fosse feito todos os cortes e as podas dessas árvores aí, que tem comprometido muito a visibilidade aí e a iluminação desse local. E também estamos cobrando aí também do Edinho para que seja feita aí também essas podas. Passando adiante, senhor presidente, estive hoje juntamente com a Érica, da Vigilância Sanitária, quero agradecer a Érica, sempre atendendo esse vereador, juntamente com a Edmara também, demandas da Vigilância Sanitária, demandas importantes que chegam ao nosso gabinete, e a gente está, através do diálogo, tentando trazer a solução, foi muito bem atendido, uma solicitação da minha amiga Patrícia, que tem nos cobrado aí, né, que a vigilância fizesse essa vistoria, a qual foi feita aí, agradecer a Érica por mais essa solicitação. E falando sobre o projeto 086/2023, aqui eu quero agradecer o doutor Diogo, controlador da prefeitura, doutor Fernando também, estive hoje pela manhã na prefeitura buscando informação, que esse é o papel do vereador, que a gente fala, é muita lei para pouco resultado. Infelizmente, outras gestões fizeram alguns contratos onde você paga um tratamento de esgoto que não existe. E com a aprovação desse projeto, acredito eu, pelos demais vereadores, presidente dessa casa, José Israel, está tramitando aí que esse projeto seja colocado e aprovado o mais rápido possível, a diminuição da taxa de esgoto aí, 44%. Acredito eu que é um benefício grande, é um ganho que vai ser para toda a população, principalmente a população mais carente, que vem pagando aí um tratamento de esgoto que não existe. Aqui eu quero ressaltar também, qual o Neiburg também falou sobre a questão da água na região sudeste, a água muito suja, é isso mesmo, é o papel do vereador, tem que cobrar, mas eu quero aqui, Ney, além da nossa cobrança, tem que cobrar sempre do Alessandro, e não poderia agradecer o Alessandro, né, vem fazendo um trabalho bacana, sempre que a gente liga, a gente está sendo atendido, né, Ney? Em outros tempos não era atendido da forma que a gente está sendo atendido agora. A Copasa tem feito alguns investimentos, é pertinente, é importante, tem que investir mesmo, fatura muito na nossa cidade, a gente quando tem que criticar, a gente critica, mas quando tem que parabenizar também, quero parabenizar em nome do Alessandro, do Márcio também, sempre comprometido em nos ajudar, que a demanda desse vereador é a demanda da população. E lá na rua Caratinga, senhor presidente, tem as imagens também, essa grande novela da rua Caratinga, que eu não canso de falar, mas eu também critico e quero aqui agradecer ao Gustavo, que hoje, por fim, a equipe foi lá. Já não aguentava mais. 10 horas da noite, 11 horas, senhor Tchãozinho, morador lá da rua Caratinga, a Glaucia, dona Dirce, ontem mesmo, na minha casa com a minha família, por volta de 9 e pouco, recebi um vídeo, a qual criticou que a gente faz muito vídeo. Eu falo, importante, né? Em outras gestões não fazia tanto vídeo e não resolvia o problema. Nessa gestão, como eles falam que a gente é o TikTok, a gente faz vídeo, mas traz a solução. A equipe já está lá, foi feita uma drenagem, desde a Avenida Paraná até a rua Afrânio Peixoto, na rua de baixo. Um investimento, Wilton, grande, porque o que está debaixo da terra ninguém vê. Uma drenagem aí, de manilhas grande aí, investimento, parcerias com moradores e também prefeitura, em nome do prefeito Gleides, te agradeço, prefeito, pela atenção, eu sei que é cansativo, esse vereador vem lutando, vem cobrando insistentemente, fica até cansado, fala assim, poxa vida, esse Wesley é cansado, mas não é, a população nos cobra, quando a população nos cobra, a gente tem que trazer a solução. Mas Gustavo, eu tenho humildade aqui de te agradecer, meu amigo, você me atendeu nessa solicitação aí, que a Marta e também a Glaucia tinham nos cobrado, e agora, graças a Deus, vai fazer toda essa recomposição de calçamento poliédrico ou asfáltico, para resolver todos os problemas aí, lá na rua Caratinga, no bairro São José. São essas minhas palavras, tarde de hoje, paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte dos trabalhos, com a ausência do primeiro secretário José Braço, fico nomeado como secretário ad hoc para os trabalhos dessa tarde, do dia 7/12/2023, o vereador do PSD, o vereador Breno Júnior. Solicito ao secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal, número 56/2023. Regulamenta a Zona Especial 3, ZE3, relativa aos imóveis da quadra 27, na Zona 27, no bairro Niterói, neste município. Parecer número 426/2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei AM 56-2023. Parecer número 427-2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 056-2023. Regulamenta a Zona Especial 3, ZE3, relativa aos imóveis da quadra 27, na zona 27, no bairro Niterói, neste município. Autoria, Executivo Municipal. Coro para votação, maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora líder do governo, Ana Paula Quintino.
O PL altera os parâmetros construtivos referente à região onde se situa o Hospital São João de Deus e a COL. A necessidade se deu para a regularização de uma futura obra da COM naquele lugar, ou seja, a construção de um prédio anexo. Projeto importante, a construção de um projeto anexo. Quem conhece aquela região do São João de Deus e da COM sabe que aquilo ali realmente precisa ser ampliado. Então, eu peço o voto favorável aos vereadores. Muito obrigado.
Em discussão? Em votação.
Ô Branca, eu vou votar nominal?
Não, olha lá. Eu sou tarde.
Já votei.
Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 56 de 2023. Regulamenta a zona especial 3, relativa aos imóveis da quadra 27, na zona 27, no bairro Niterói, neste município. Autoria, Executivo Municipal. Solicito o secretário de próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal, número 133, de 2023. Institui a campanha permanente A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política no município de Divinópolis. Vereadora Ana Paula do Quintino.
Parecer número 489/2023, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer número 488/2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade.
É em discussão o projeto de lei CM 133/2023. Institui a campanha permanente A Mulher na Política, dispondo sobre medidas e incentivo à participação da mulher na atividade política no município de Divinópolis. A autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Coro para a votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereadora autora Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, eu gostaria de destacar o artigo número 2. A campanha permanente A Mulher na Política terá os seguintes objetivos: sem exclusão de outros pertinentes. 1. Incentivar a sociedade sobre a importância da presença da mulher na política. 2. Incentivar as mulheres filiadas a partidos políticos para concorrerem a cargos eletivos e as demais para se filiarem a partidos políticos na qual tenham afinidades ideológicas. 3. Incentivar as jovens mulheres entre 16 e 18 anos para o alistamento eleitoral, ou seja, fazer o seu título. Bom, eu já venho falando sobre isso há alguns dias, e a gente realmente vê a importância da inserção da mulher nesse ambiente. Aqui, eu não estou aqui para disputar espaço aqui com nenhum de vocês. Eu conquistei o meu espaço aqui. Eu não estou aqui para concorrer com nenhum de vocês. Vou concorrer, sim, quando começar o pleito eleitoral lá fora. Mas aqui dentro, não. Aqui dentro eu criei meu espaço, concriei meu espaço. E como eu disse na minha fala, é fácil. É só olhar para a galeria ali que a gente vê. Eu sou a sétima mulher a estar nessa casa. Nós somos mais da metade da população do Brasil. Divinópolis tem mais de 52 mil mulheres, gente. Aonde estão essas mulheres? Elas precisam estar aqui. Elas precisam estar nas assembleias, nas prefeituras, na Câmara, no Senado. Elas precisam ocupar lugar de destaque. Então, eu peço voto favorável aos senhores e a gente vai começar a campanha a partir do mês de março para incentivar as mulheres. Primeiro, é preciso se interessar pela política, porque a política, ela é boa demais. Quem fala que a política é ruim é porque não sabe o verdadeiro sentido da palavra política. Ela é muito boa. Então, eu peço voto favorável dos nobres colegas. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Breno Júnior.
Vereadora Ana Paula, quero parabenizar pela autoria deste projeto. A gente sabe que não é um projeto politiqueiro, é um projeto de inclusão das mulheres na política, um incentivo. As mulheres, como a senhora mesmo já disse, Vossa Excelência falou aqui, são mais da metade do eleitorado. Então, elas devem também procurar o seu espaço dentro da política. Política não é lugar só de homem estar, é também lugar de mulher estar. A mulher, além de ter a sua liderança nata, mulher também traz sentimentos também de agregação, de bondade, de ternura. A presença da mulher modifica qualquer espaço. Todo espaço deveria ter a presença das mulheres. Então, quero te parabenizar. Não é um projeto politiqueiro, não é a vereadora Ana Paula que está querendo fazer
né, politicagem com isso, mas nós vamos sim votar favorável, porque a essência da política é a participação, a essência da política é a caridade. Política já vem do grego, polis, cidade, participação popular. E é isso que a nossa política precisa. Então a senhora está de parabéns, terá meu voto favorável.
Em discussão?
Palavra, presidente.
Palavra, Capitão América.
Ana Paula, quero parabenizar você por esse projeto seu. É, se as mulheres soubessem a importância que elas têm na política, e principal para as mulheres, né, Ana Paula, que nos assistem aqui, deixar aqui o meu agradecimento a você por esse projeto maravilhoso, e que as mulheres da nossa cidade, não só da nossa cidade, mas como do Brasil inteiro, Ana Paula, elas tenham noção do peso que elas têm na política. Se as mulheres soubessem o que vem acontecendo na política, Ana Paula, a necessidade da mulher na política, se elas soubessem o peso que elas têm, parabéns pelo seu projeto, Ana Paula.
Olá, presidente. Palavra, vereador Rocha do Zé Milton.
Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitar essa oportunidade, parabenizar a vereadora Ana Paula do Quintino, que vem quebrando paradigma nesse plenário, fazendo um trabalho peculiar da sua forma, na sua parte humilde, às vezes falta conhecimento, ela chega com muito jeito e sabe chegar no vereador da forma que ela precisa entender e a forma que precisa ser votado e falar do plenário. Como ela, o nosso partido tem a deputada estadual Lohana França, que também participou desse plenário de uma forma brilhantemente, tanto é que teve essa votação expressiva, uma das mulheres mais votadas da história de Divinópolis, que ocupa um espaço em destaque em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, e que tem projetos futuros. Então, dentro do nosso partido, tem essa valorização. Talvez o nosso partido é o que vai lançar mais mulheres a candidata no próximo pleito, que onde nós temos um quadro enorme nessa discussão. E esse projeto é pertinente, que nós precisamos sim da sensibilidade, precisamos da participação mais ativa, que hoje são acanhadas, né? Não gostam muito, mas tem que participar mais. A mulher tem que participar mais para poder conquistar esse espaço da forma que ela precisa estar ocupando em todo o espaço que ela vem conquistando na sociedade. Parabéns, vereadora.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 133 de 2023. Institui a campanha permanente A Mulher na Política, dispondo sobre medidas que incentivam a participação da mulher na atividade política no município de Divinópolis. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino.
Palavra.
Justificativo de voto, Ana Paula do Quintino.
Nobres vereadores, muito obrigado pela participação maciça de todos vocês. Isso, a aprovação deste projeto vem para mostrar uma única coisa. Quando se formam os partidos e se colocam as mulheres simplesmente para completar a cota dos 30%. A gente não pode admitir que isso volte a acontecer na nossa cidade. Mulheres, querem ser candidata? Gostam da política? Querem experimentar como é que é? Então, escolha um partido adequado, que se adeque àquilo que você pensa. Siga na campanha. Ande, porque tem que gastar sola de sapato. Tem que bater na porta das pessoas e tentar passar para ela uma credibilidade para poder sair vitorioso lá na frente. Mas uma coisa que eu peço para todas vocês, não prometam nada para ninguém. Não prometam, porque se prometer, tem que cumprir. Muito obrigado.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, há uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número M039-2023 autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Governo
o crédito adicional suplementar no montante de R$ 128.050,36. Assinados pelos vereadores Ana Paula Quintino, Breno Júnior, Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, Josafá, Neiburger, Rodos Zé Milton, Roger Viegas, Wesley Jarbas e José Brás.
Em discussão e inclusão na ordem do dia do PL 039 de 2023, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Governo o crédito adicional suplementar no montante de R$ 128.050,36. Em discussão, a inclusão.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
É, senhor secretário ad hoc, quantas fraturas tem nesse pedido de inclusão? Eu fiz esse questionamento, senhor presidente, porque o nosso regimento é 11. Nós temos que pôr na cabeça que o presidente da Câmara é juiz. Ele, para participar de uma decisão política, ele tem que sair do posto dele e votar. E, às vezes, alguns erros que estava cometendo, e daqui para frente a gente tem que ter. Mas, como tem 11, não fica prejudicado. Porque se tivesse 9 com assinatura de Vossa Excelência, eu ia pedir para ter uma assinatura para não evitar problema futuro. Porque nós temos que, por exemplo, na cabeça, que quando for procurar o presidente dessa casa, o presidente é juiz. Ele é juiz, ele não tem direito a voto. Ele não participa de discussão. Ele, por exemplo, se empatar, é que dá o voto Minerva. Então eu só perguntei, mas eu sou favorável à inclusão.
Muito obrigado, vereador Edson Souza. O senhor é enciclopédia virtual. É em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis a inclusão do PL 39 de 2023.
12 sim e 1 não.
12, desculpa, tá, vou corrigir aqui. 12 sim e 1 ao contrário. Solicito o secretário de leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Executivo Municipal, número 39 de 2023, autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Governo o crédito adicional suplementar no montante de R$ 128.050,36. Parecer número 508 de 2023, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela aprovação. Parecer número 509, 2023, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei AM 039 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Governo
o crédito adicional suplementar no montante de R$ 128.050,36. É em discussão.
Senhor presidente, a abertura desse crédito para a Secretaria de Governo...
Com a palavra é do Josafá.
É, vai proporcionar o pagamento de algumas emendas impositivas que, essa secretaria que faz como associação de bairro. É, esse vereador tem uma emenda impositiva lá de R$ 30.000 para a associação de bairro do bairro Afonso Pena. Então, por não ter, né, outra fonte, nós temos que aprovar esta abertura de crédito para que seja pago as emendas impositivas dos vereadores.
É em discussão? É em votação? Capitão lá. Encerrada a votação. Breno, passa lá. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei ordinário executivo municipal número 39 de 2023. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Governo o crédito adicional suplementar no montante de R$ 128.050,36. Autoria Executivo Municipal. Solicito do secretário o próximo projeto.
Não há mais projetos na ordem do dia.
Não ficou pronto, não.
Passando para a terceira parte, trabalhos.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Roger Viegas.
Como líder do Republicano.
Como líder do Republicano.
Senhor presidente, obrigado. Uma boa tarde a todos, né? Não tive aqui no tempo oportuno, né, na tribuna para fazer o registro aqui. O Partido Republicanos deseja aqui as boas-vindas ao nosso novo vereador nessa casa, Lauro Henrique, Capitão América Solidário, eu juntamente com o vereador Wesley Jarbas e agora também, né, nesse seleto grupo aí do Republicanos, né, uma boa bancada aqui na casa. Desejamos então, vereador, as boas-vindas, que nesse pouco tempo de mandato que ele resta, tenho certeza, né, temos certeza, nós do partido, que ele fará o melhor por Divinópolis, assim como já vem trabalhando fora da política, né? Agora, essa oportunidade, essa visibilidade, principalmente a chance de mudar a cidade para melhor. Conte conosco, conte com essa bancada, conte com esse partido. Mais uma vez, nossos sinceros parabéns, faça um belo trabalho em prol da sustentabilidade, da solidariedade e também da saúde, que são suas bandeiras aí em prol da nossa cidade. Obrigado por tudo e vamos juntos, Lauro.
Questão de ordem, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, eu vou sentir contemplado, estava conversando com o vereador Ney aqui, é uma data, o Ney acho que vai usar pelo partido dele.
Questão de ordem, vereador Neyburg.
Palavra como líder do PSB.
Como líder do PSB.
É só porque a gente esqueceu e agora lembrando que hoje é o dia do cirurgião plástico, quero parabenizar a todos esse profissional, né, que querendo ou não são pessoas que além de salvar vidas, Até mesmo o ego da pessoa, né? Então, parabéns a todos os cirurgiões plásticos.
Palavra como líder do governo, Ana Paula do Quintino.
Senhores vereadores, gostaria de um minuto de atenção de vocês. Por gentileza. A gente tem passado momentos muito difíceis aqui dentro. Muito. Que tem abalado o psicológico de muitos vereadores aqui dentro. Muito. Mas tem uma coisa que a gente precisa ressaltar aqui dentro. É o respeito. O respeito. Mútuo. Aqui, todo mundo pensa diferente. Todo mundo. E a gente deve continuar pensando assim. Porque aqui é o lugar de parlar. Parlamento. O lugar da gente trocar ideias, de conversar, mas o foco principal está lá fora, que é a população. E eu, como mulher e como líder do governo, não é puxar saco do governo, não. Tem certas coisas aqui que eu não vou admitir. Já deixo bem claro que o que estou falando não cabe a nenhum dos senhores que estão dentro desse plenário. Nenhum. Porque aqui, os que estão sentados aqui, realmente, vocês respeitam o parlamento e o cidadão que está lá fora. Então, gostaria de desejar um bom descanso, um bom feriado, e que na próxima semana voltemos com o coração descansado, brando, para a gente poder trabalhar, porque o que o povo quer da gente lá fora são resultados positivos. Porque, infelizmente, a imagem dessa casa lá fora não está boa. Mas por quê? É por causa de todo mundo? Não. Não é. Mas na hora da separação, a população não faz. Então, façamos o nosso dever de casa de verdade, com transparência, com caráter. Bom feriado a todos e muito obrigado.
Minuto de silêncio para Adélia Barbosa, a pedido do vereador Breno Júnior. Às 16 horas e 50 minutos do dia 7 de dezembro de 2023, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 78ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.